mas acho que não há necessidade. Eu não quero mais me estender nesse tema, porque nós vamos ter aqui a apresentação dos resultados da segunda pesquisa. Nós tivemos a primeira pesquisa em 2016, onde foi feita pelos executivos, e agora de 2017 nós temos a pesquisa que foi feita pelos profissionais. Inclusive, algumas divergências entre os resultados, que acho que a Leila vai poder apresentar. E, em seguida, nós vamos ter uma apresentação de três profissionais de Helgoff, né? Eles vão tratar dos desafios à reputação do profissional de relações ambientais em um ambiente politicamente atribulado, a transparência e a consistência da mensagem como ferramenta de trabalho. Então, eu gostaria de convidar a Leila Rodrigues para compor a mesa, a Mariana Rondon, a Valéria Rossi e o Vitor Bica, por favor. Leila, passo a palavra para você. Ok? Depois eu faço as devidas apresentações dos palestrantes.
Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Como que vai funcionar? Eu vou descer.
Ah, tá ok.
Eu vou descer. Bom dia a todos. Meu nome é Leila Rodrigues e eu sou diretora de Relações Ambientais. Eu gostaria de agradecer pela sua presença na ESPER, que é o primeiro evento de Helgoff aqui no Rio, porque, como o Gabriel já explicou, o Helgoff está atuando, tem uma presença
É porque
mais
não funcionou.
forte em São Paulo,
Lê.
Obrigada. Helgoff está atuando, tem uma presença mais forte em Brasília, em São Paulo. Mas a gente reconheceu um enorme potencial no mercado do Rio de Janeiro, nessa área. E esse evento é o primeiro evento do Helgoff aqui, no Rio de Janeiro. E a gente espera que, através de eventos e outros tipos de diálogos, a gente vai aumentar a visibilidade do Helgoff aqui no Rio, que é também uma das nossas intenções. Eu também gostaria de pedir uma desculpa por meu português, porque vocês podem ver, eu sou estrangeira, se eu fizer um erro, por favor, desculpa. Tá. Então, é minha honra fazer a apresentação desses resultados. Como já Gabriel explicou, a gente fez uma pesquisa sobre a reputação dos profissionais de relações governamentais aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil. O Instituto de Relações Governamentais já foi criado em 2015 e a gente tem dois pilares. A gente acredita muito que a educação e reputação, como o Gabriel já destacou, a reputação visa melhorar essa profissão e a gente acredita que essa profissão é principal ferramenta para promover e fazer diálogo entre setor privado e setor público, e acreditamos muito que é através de diálogo, atitudes positivas, colaboração, podem ser criadas alianças entre setor privado e público, e algumas soluções integradas podem ser oferecidas que vão trazer um impacto positivo para a sociedade em total. Segundo isso, a Helgoff desenvolveu uma pesquisa sobre reputação de profissionais das relações governamentais no Brasil. E eu não vou ler, não vou ficar lendo da tela, mas essa pesquisa tem três fases, compõe de três fases. Primeira fase foi implementada no final de 2015 e início até março de 2016, e ela explorou nível de reconhecimento e conhecimento dessa profissão entre executivos de C-levels, de grandes empresas no Brasil. Segunda fase, exatamente essa fase que a gente está hoje apresentando esses resultados, incluiu pares de relações governamentais que atuam nesse mercado. Terceira fase, a gente vai fazer também, né, explorar conhecimento sobre relações governamentais no mercado brasileiro no nível governamental, ou seja, nível executivo, legislativo e federal. Essa pesquisa foi realizada a partir de dezembro de 2016 até fevereiro de 2017, incluiu 157 respondentes. A pesquisa foi feita online, baseada na perguntas abertas e fechadas. A pesquisa foi feita de uma forma não presencial. E estrutura essa pesquisa... Essa é a estrutura. Infelizmente, novamente, a gente vê que aqui temos minoria de mulheres, que são 40%, e 60% são homens nas posições. Quando a gente está falando sobre faixa etária, maior porcentagem de respostas, a gente conseguiu, das pessoas que caem na faixa, faixa etária entre 25 e 34 anos. 36%, a maioria dessas pessoas são analistas, seguidas pelos gerentes e seguidas pelos especialistas. Falando sobre faixa etária entre 35 e 44 anos, a gente também tinha 32% de respostas, e nessa faixa, maior número de participantes atuam na posição de gerentes. Minoria são diretores. Pessoas que atuam nessa faixa etária entre 45 e 54 anos deram 17,2% de respostas, e a maioria dessas pessoas atuam na área de diretoria, são diretores. Menor porcentagem são gerentes. Então, a gente pode ver, obviamente, com aumento de faixa etária, também o nível de atuação estava aumentando. Falando sobre formação dessas pessoas, a gente vai ver que a maioria de pessoas é formada na área de direito, seguida pelas relações internacionais, administração, comunicação social e ciências políticas. Outras formações deram 21% de respostas, e elas incluíram tipo como formação dupla, direito de ciências políticas, administração e relações internacionais, direito e administração de empresas. So, eu falaria que a maior de pessoas que a pesquisa está mostrando vem de área judicial. Falando sobre grau de instrução, essa pesquisa confirma que é maior do que 90% de pessoas têm graduação completa. Mas, sendo total de todas as respostas, 27%, quase 27%, tem MBA seguido pelo mestrado e pós-graduação. Ou seja, nossa pesquisa demonstrou que pessoas profissionais que atuam nessa área têm um alto nível de qualificação para atuação nesse mercado. Quando a gente está falando sobre a principal função de um profissional de relações governamentais, essa discussão poderia ser muito interessante, porque a gente vai ver algumas divergências e discrepâncias que existem entre participantes da primeira fase da pesquisa e da segunda fase da pesquisa. Ou seja, quando a gente perguntou qual seria a principal função de um profissional de relações governamentais, a maioria deles concordaram, quase mais do que metade, concordaram que é melhorar o ambiente de negócios para uma empresa ou setor, seguido pelo defender interesses de uma empresa junto ao governo. So, esses são resultados da segunda fase. Mas, comparando com as apresentações ou resultados da primeira fase, a gente vai perceber que existe uma discrepância entre as expectativas dos executivos da primeira fase e dos profissionais da segunda fase. Ou seja, os executivos das empresas grandes, eles esperam que um profissional de relações governamentais seja grande articulador e influenciador às novas políticas junto ao governo. Enquanto profissionais de relações governamentais da segunda fase acham que o trabalho deles deve ser focado deve ter foco corporativo, ou será focado na melhoria do ambiente onde eles atuam. Então, aqui a gente também poderia estender essa discussão entre expectativas, falando sobre a área de recursos humanos, quando uma empresa contrata profissionais, o que exatamente esperado num nível como C-level, e o que profissionais de relações governamentais acham que eles vão fazer dentro dessas empresas. Quando estamos considerando que tipo de organização deve contratar um profissional de relações governamentais, a gente percebeu que tinha um aumento significativo a partir da primeira fase, comparação com a primeira fase, onde 62% de pessoas confirmaram que cada empresa deve ter um setor ou profissionais que vão atuar nesse segmento. Exatamente como o Gabriel destacou, que empresa, seja ela grande ou pequena, ela tem que ter pessoa que vai, pelo menos, ou um departamento que vai lidar com assuntos de governamentais, porque hoje decisão do governo vão impactar cada empresa ou cada setor. A gente vai ver que 18% falaram que só empresas que atuam em setores muito regulados devem ter essa definição dentro das empresas. 14% decidiram que são empresas que são altamente profissionalizadas, e 2% falou aqueles que vendem empresas em serviços públicos. Então, é muito interessante ver essa mudança em comparação com o ano, com a primeira fase da pesquisa, onde todas as empresas devem ter esse setor. 46% das participantes optaram para essa opção, enquanto aqui podemos ver que esse porcento tinha aumentado para 62%. Quando estamos falando sobre expectativas e funções principais de um profissional de relações governamentais, a segunda fase da pesquisa mostra que a maioria de participantes, a maioria de profissionais de relações governamentais optaram para a opção que eles sejam estrategistas. 68% optou como um profissional deve atuar como facilitador, e 53% para fazer gestão de crise. Também esse assunto, esse ponto é muito interessante, porque a gente agora vai ver uma enorme discrepância entre expectativas dos executivos das grandes empresas e profissionais ou pares de relações governamentais. O que está acontecendo? Essa fase está mostrando que seja estrategista, fica no primeiro lugar dos ambos. Mas, quando a gente está falando sobre proteção à imagem da companhia, 17% dos executivos da primeira fase decidiu que proteção à imagem de companhia é muito mais importante do que ser facilitador de processos burocráticos. Enquanto, segunda fase da pesquisa, ela está falando que a maioria de pessoas, aqui quase 70%, acha que eles têm que ser facilitadores, enquanto proteção ao negócio próprio vem só no quarto lugar. Então, se a gente está comparando esse lado e esse lado, vamos ver que existe uma enorme discrepância entre expectativas, o que um profissional de relações governamentais deve fazer. A gente também queria saber quais são as principais características de uma pessoa que atua nesse mercado deve ter. E a maioria de pessoas, mais do que 80%, optaram para a opção que um profissional de relações governamentais deve ser flexível e tem uma capacidade enorme de negociação. Segundo ponto seria ser resiliente, paciente e capaz de trabalhar em médio, curto e longo prazo. Perfil analítico e estratégico vem no terceiro lugar, enquanto capacidade de relacionamento interpessoal vem no quarto lugar. E eu falaria que essas quatro características são muito importantes, claro, sem excluir ponto que é um fato que um profissional deve ser bom informado, gostar de política e bom comunicador. Interessante. Quando a gente está falando sobre instrumentos que um profissional de relação governamental deve ter ou usar, construção e manutenção de relacionamentos e planejamento estratégico são reconhecidos como pontes mais principais para atuação nessa área. Embasamento teórico-técnico vem só agora no terceiro lugar. Novamente, muito interessante discrepância entre expectativas da primeira fase e situação real que hoje está presente no mercado entre os pares de relações governamentais, demonstrando que a maioria de pessoas da segunda fase optaram para a construção e manutenção de relacionamentos como um instrumento principal. Também na primeira fase, 35% das pessoas escolheram essa opção como mais importante, relacionamentos ou networking. Apesar de fato que esse porcento fosse maior, 32% de pessoas deram mais peso à opção que conhecimento técnico é muito importante para a atuação nessa área. Em comparação com a segunda fase da pesquisa, a gente pode ver que embasamento teórico-técnico fica só no terceiro lugar. Só, novamente, a gente tem um decompasso entre expectativas e situação que é hoje que a gente acredita que poderia ser uma discussão muito interessante. Falando sobre oferecer benefícios como instrumentos para um profissional de relações governamentais, também aqui podemos ver que existiu um consenso onde 14% de pessoas decidiram que benefícios são instrumentos principal para oferecer aos interlocutores. Enquanto a segunda fase da pesquisa mostrou que só 4,45 pessoas decidiu para essa opção, ou seja, para benefícios seja o primeiro instrumento principal. E aqui só está mostrando queda dessa percepção. Falando sobre a cultura organizacional que pode favorecer ou pode dificultar a atualização nessa área, 70% acha que governança corporativa é um assunto do número um que tem que ser definido para uma empresa, para um profissional ser muito eficiente. Clareza de estratégia de negócio vem no segundo lugar e código de conduta transparente. Novamente, a gente agora vai ver o que executivos da primeira fase acham sobre características da cultura organizacional que favorece uma atuação nessa área. Existência de código de conduta transparente, 18% de pessoas optaram para essa opção como assunto mais importante, fato mais importante. Práticas em compliance, 18%. Governança corporativa vem só no terceiro lugar, enquanto clareza de estratégia de negócios para os executivos vem só no quarto lugar. Aqui temos situação diferente. Governança corporativa, clareza de estratégia de negócios são reconhecidos como mais importantes para atualização eficaz nessa área. Código de conduta, que aqui fica no primeiro lugar, vem só no terceiro lugar. É interessante ter esses tipos de indicadores que podem também dar um insight, um conhecimento mais profundo entre situação real, quando a gente está falando sobre executivos do C-level e profissionais próprios nessa área. Falando sobre reputação do profissional governamentais, se mudou nos últimos anos, Aqui também a gente não teve muita discrepância, 61% de pessoas achou que essa profissão mudou para melhor. Quando perguntamos se pessoas acreditam que essa profissão deve ser regulamentada, vocês podem ver os resultados. 70% de pessoas optaram para a opção sim. Então, a maioria de pessoas concordam que essa profissão tem que ser regulamentada, porque a gente vai ver um pouco depois. Explorando o assunto se é legítimo atuar em favor de interesses de uma organização, mesmo que estes sejam contrários a interesses de outros grupos sociais, a gente teve uma situação muito interessante. Quase 80% de pessoas optaram para essa opção sim. Ou seja, é legítimo atuar em favor de interesses de uma organização. Quando a gente está falando sobre o limite que um profissional de reputação de relações governamentais deve ter, a gente sempre... É muito, muito conhecido que essa defesa de interesses e coisas, atitudes éticas sempre se confrontam. Mas nossa pesquisa mostrou que a maioria de pessoas participantes optaram para ética seja maior e um limite mais principal que um profissional de relação governamental deve ter, seguido pela legalidade, ética, legalidade, sustentabilidade do negócio. Na primeira fase dessa pesquisa, não tivemos essa divisão muito clara, onde quase 80% de pessoas optaram que o limite de um profissional de relações governamentais deve incluir todos esses pontos, incluindo reputação e imagem, sustentabilidade de negócio, interesse da sociedade, legalidade e ética. Quando perguntamos se é possível ser sempre transparente nas relações com o governo, mesmo representando uma organização, a maioria de pessoas responderam sim. Muito pouco, por volta de 17%, responderam não, e a gente tinha tipo 25% sem resposta. Pessoas que responderam não justificaram. A política é um jogo e, como tal, deve manter alguns segredos. A transparência deve ser bilateral ou multilateral. Estamos em transição. Há sempre a possibilidade de interlocutor atuar motivado por interesses pessoais, por ideologia ou por razões desconhecidas. Mesmo tomando estratégias legais, o andamento da atividade e informações utilizadas no processo de tomada de decisão são difíceis de publicar, etc. Praticamente, o que nos surpreendeu? Perguntando pessoas se a articulação de empresas em defesa de direitos próprios perante o governo... Não, alergia. Muito obrigada, alergia. Desculpa, gente. Então, quando perguntamos se a articulação de empresas em defesa de direitos próprios perante o governo não é bem vista, quase 70% responderam que não é bem vista, ou seja, o lobby não é bem visto no mercado brasileiro. Mais interessante que 80% de respondentes entendem que é legítimo atuar em favor de interesses de uma organização, mesmo que sejam contrários a interesses de outros grupos. Ou seja, é legítimo atuar a favor de um interesse, 80% acha que é legítimo, mas quase 70% não vê lobby como uma coisa boa no mercado, como uma coisa positiva. Quando estamos falando o que deve ser esperado de uma associação constituída por profissionais de relações governamentais, a maioria de pessoas optou para que uma instituição nessa área deve auxiliar no fomento de melhores práticas, seguido pela melhorar a reputação. Falando na primeira fase, apoiar iniciativas públicas estão no primeiro lugar, enquanto nessa nossa pesquisa, segunda fase, mostra que os profissionais de relações governamentais acham que apoio de iniciativas públicas só tem que ficar no terceiro lugar, só não tem essa importância como tem na primeira fase ou conforme as expectativas dos executivos. Aqui também, nós tiramos algumas questões que também poderiam ser muito interessantes para esse debate e discussão. Agora a gente vai ouvir nossos palestrantes, que com certeza vão falar mais com detalhes sobre o cotidiano deles nessa área e também nos segmentos do mercado diferentes. Muito obrigada pela sua atenção. Desculpa por essas dificuldades. Estou tendo problema com alergia aqui no Rio, está me matando, mas vai ser melhor. Obrigada e, por favor, fique em vontade de perguntar, porque a gente não quer seguir uma estrutura onde pessoas vão falar e vocês vão escutar. Por favor, fique à vontade para perguntar, interagir e tirar suas dúvidas. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Leila. Eu acho que foi importante essa sua apresentação e podemos identificar aí algumas diferenças entre o executivo, né, os executivos que fizeram a primeira fase e os profissionais. Isso mostra que realmente a atividade de relações governamentais está em fase de pleno desenvolvimento, né, está em fase de crescimento e de aprimoramento. Bom, eu não quero mais tomar no tempo dos palestrantes, eu vou passar a palavra para a Valéria Rossi. A Valéria Rossi, ela é responsável pelo Departamento de Assuntos Institucionais e Governamentais da ExxonMobil, no Brasil, onde cuida dos setores de relações governamentais, relacionamento com stakeholders, cidadania corporativa, comunicação e patrocínio. Valéria atua também na multinacional americana do setor de óleo e gás desde 2009. Formada em jornalismo pela PUC, iniciou sua carreira como repórter e, posteriormente, editora, com passagens por veículos como o Globo, Jornal do Brasil, Extra e o Dia. Além de ter desempenhado papel de correspondente no Reino Unido, antes de se juntar aos quadros da ExxonMobil. Bom, passo a palavra para a doutora Valéria.
Obrigada, gostei da doutora. Bom dia. Estou nova. Obrigada. Queria propor para vocês, assim, não sei se você me permite, Gabriel, já que é um grupo pequeno, queria entender mais ou menos o perfil de quem está aqui, até para adequar a minha fala, para ver se é útil. São estudantes, pessoas que atuam na área, quem está aqui hoje? Se vocês quiserem responder, vamos fazer mais um bate-papo. Estudante, direito, você? Advogado. As minhas colegas eu conheço, não precisa falar nada, tá, Ana? Bacana. Ah, que legal. Joia. Estudante, bacana. Eu acho assim, acho então tá bem adequado o que eu tinha planejado para falar hoje, porque eu acho que a gente, como o Gabriel mencionou aqui, a gente está vivendo hoje um momento de um boom mesmo na atividade de relações governamentais. Eu mesmo tinha esse, acho que 2 anos atrás. Em primeiro lugar, vamos voltar atrás, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui hoje, primeiro evento, espero que seja o primeiro de muitos e que a gente tenha mais quórum nos próximos, mas eu estou muito agradecida de vocês estarem aqui hoje e terem interesse na área. E eu acho que, na verdade, hoje, como eu estava falando, a gente tem um boom da atividade, muito motivado, e o Vitor, que a gente estava conversando mais cedo, é cíclico, mas hoje o boom que a gente vive é muito motivado, acho, por 2 motivos. Um, a gente teve uma abertura, pelo menos para o setor de óleo e gás, muito grande nos últimos 2 anos de interlocução com o governo. Então, as empresas que tinham essa função mais ou menos no papel, começaram a atuar na prática, mesmo na defesa de interesses, seja através de associações, seja de forma direta. E outra, acho que a outra grande motivação para o nosso setor começar a crescer e se estruturar é a Lava Jato. Então, as empresas começaram, concordo com você que isso não deve ser um motivo, mas é de fato um motivador no sentido de que as empresas estão se organizando para atuarem de maneira correta, e eu acho que isso é muito positivo. Então, esse novo momento de 2 anos para cá, talvez 2 anos atrás, embora eu tivesse o título de relações governamentais no meu cartão de visitas, eu de fato não exercia da forma que eu vim exercer nos últimos 2 anos, eu não teria recebido esse convite para falar com vocês. E foram 2 anos muito ricos e que acho que agora vão daqui para frente, se intensificar. O fato da gente estar crescendo nessa área, a gente vê isso, uma percepção nas empresas e no setor onde eu atuo, mas também na formação. Vocês são estudantes, a gente viu aí um boom também na criação de cursos de relações governamentais, MBAs, em Brasília, São Paulo e aqui no Rio, exatamente. Então, realmente existe uma demanda. Então, esse momento trouxe para a gente uma oportunidade, né, da gente desenvolver esse setor, mas também, ao mesmo tempo, um grande desafio. Como é que a gente atua? Quem são esses profissionais? Assim, quem está se formando hoje vai atender o mercado daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos, vai começar a atuar nessa carreira. Mas hoje, como é que a gente atende a demanda? Quem é o profissional que atua nessa área? E como é que a gente atende esses desafios dentro das empresas? Acho que a mesa hoje é um bom exemplo do tipo de profissional que atua nessa área. São formações diversas, muito comum advogados, estamos na OAB, gostei do título de doutora, mas também outros setores. A minha experiência, né, você também é de relações internacionais, a minha experiência é em jornalismo. Tá? E aí, eu refletindo do que eu ia falar hoje, eu comecei a ver que existem muitas similaridades entre o jornalismo e a atividade de relações governamentais. Em primeiro lugar, eu acho, assim, diferente do que mostra a pesquisa, eu acho que uma das grandes qualidades do profissional de relações governamentais é que ele precisa ser um grande comunicador. Tá? Você precisa... Então, assim, como você precisa entender o seu público, quem é a sua audiência, tanto o stakeholder interno quanto externo, como é que você vai comunicar com o governo, como é que você vai comunicar com a sociedade civil, como é que você vai comunicar dentro da sua empresa. A forma como você estrutura é a mesma coisa que numa reportagem. Você vai traduzir, você vai pegar as informações, você vai interpretar, você vai traduzir e você vai falar tudo isso de uma maneira clara, consistente, como numa boa matéria. Tá? E eu estou falando do bom jornalismo. Tá? Eu sei que hoje o jornalismo também a gente pode ficar aqui num debate bem amplo. Então, eu acho que existem muitas similaridades, como eu falei. Dentro desse, para não me alongar muito, assim, mas dentro da minha vivência de jornalismo, eu queria dar, principalmente para os estudantes aqui, 3 dicas grandes, principais. Então, a primeira seria, pense na manchete. Tá? Se você, o que você está exercendo hoje, imagine, seja bastante egocêntrico, imagine que o que você faz é muito importante, e que o que você está fazendo hoje vai virar a manchete do jornal amanhã. A sua manchete te incomoda? A sua manchete te deixa tranquilo? Se você for capa do Globo amanhã, você está confortável com o que você está fazendo hoje? Então, essa é uma pergunta que você pode se fazer sempre. E se você não estiver confortável, é porque você está fazendo alguma coisa talvez errada, ou enfim, se o que você está fazendo hoje vier a público, o seu WhatsApp que você trocou com um colega vier a público, ele vai te deixar desconfortável, você vai ter que se explicar, então talvez você tenha que repensar a sua estratégia. Para você ter uma manchete bacana todos os dias, no dia seguinte, no jornal do dia seguinte, tem algumas coisas que você pode fazer. Você tem que seguir algumas normas, são alguns, digamos assim, do seu caderninho lá, da sua toolkit, das suas ferramentas que você pode tirar. Como, por exemplo, reuniões, seja com o governo, seja com qualquer entidade pública, sempre acompanhado, sempre na agenda oficial, faça questão de que sempre fique registrado, que tenha ata, são coisas que vão te dar um conforto que você está fazendo, está agindo de maneira correta, e mesmo se o outro lado não estiver, você sabe que você agiu corretamente e você tem esses instrumentos para te dar esse conforto. Então, a sua manchete do dia seguinte vai estar bem explicada. Tá? Não troque o WhatsApp para coisas desnecessárias. Meu endereço é uma troca, estou chegando, ok, até aí chegamos, mas enfim, a sua relação ela tem que ser sempre muito correta e muito profissional. É como a gente tenta se embasar. Segundo a dica que eu daria, tirada do jornalismo, conheça a sua audiência. A nossa pesquisa ela focou muito nessa relação com o espaço público, com o stakeholder para fora. Mas eu acho que o profissional de relações governamentais ele tem um papel fundamental também para dentro, que é o seu stakeholder interno, é o seu executivo, é a discrepância que a gente está vendo aí da primeira para a segunda pesquisa. Então, a gente tem um papel de tradutor. Quando a gente trabalha numa multinacional, a gente ainda tem esse papel de tradutor que se estende além. É você saber entender do seu negócio, entender o que é importante para o seu business andar, quais são as prioridades para o seu negócio, e você saber traduzir do que acontece lá fora, o que é importante, o que pode afetar o meu business amanhã. O que é importante o meu executivo saber? O que não vale a pena? Eu não preciso falar de 33 partidos e falar por extenso o nome de todos eles para mostrar que eu tenho conhecimento. Eu não preciso saber em que fase, que 58ª da Lava Jato a gente está. Isso não é importante para o meu executivo. O que ele quer saber é se um projeto de lei vai afetar a sua capacidade de gerar negócio, se ele vai ter que fechar uma fábrica, se ele, enfim, o que acontece no mundo externo que é importante para ele saber, e a gente não bombardeá-lo de informações que para a gente assim, são muito importantes, que a gente acompanha no jornal, mas a gente tem que dissecar e traduzir para esse público. E a terceira lição que eu trago do jornalismo é o compromisso com a verdade. E, mais uma vez, eu estou falando do bom jornalismo. Então, não floreie, tá? Se você não consegue atender uma expectativa como a gente está vendo aí da pesquisa da primeira fase para os profissionais que já atuam na área da segunda fase. E é uma discrepância, não prometo que você não pode cumprir para nenhum lado, nem para o governo você vai dizer que você vai trazer aquela verba ou que você vai aportar naquele projeto, se isso não é uma verdade, se isso não há interesse. Nem para o seu executivo você vai dizer que aquele assunto vai se resolver amanhã, se você está entendendo que aquilo tem uma demanda de tempo mais alongado. Então, pode ser desconfortável no curto prazo, mas a longo prazo sempre vai trazer dividendos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muitas similaridades nas duas atividades. É o que eu trago da minha vivência para o meu dia a dia. Eu acho que, como o Vitor mencionou também, ele vai falar um pouquinho para vocês, mas eu também fui aprendendo na prática. Acho que vocês que estão estudando agora têm a oportunidade de desenvolver isso também de uma maneira mais embasada, acadêmica. E enfim, estou disponível aqui para o diálogo, se vocês tiverem perguntas depois, muito interessado em ouvir o lado de vocês também. Obrigada.
Valéria, obrigado aí pela sua apresentação. Acho que você colocou um ponto muito importante, e que eu acho que hoje tem um efeito muito significativo dentro das empresas, que tem até um livro de um senador americano, Michael Kane, que fala sobre stakeholders, ou seja, o terceiro setor. Ele influencia diretamente. Eu acho que esse cuidado que você tem hoje, né, de como lidar com a informação e como lidar com o setor público, isso impacta diretamente no terceiro setor, que vai gerar um efeito muito significativo dentro da empresa. Nós tivemos vários exemplos aí, aquela exposição do Santander lá. Então, são como gerar essas crises, né, dentro da empresa. Isso é um outro ponto muito importante. Bom, Mariana, eu vou passar a palavra para você, mas antes eu gostaria só de dar uma lidinha aqui no seu currículo. A Mariana Rondon, ela é graduada especialista em mestre em relações internacionais pela UERJ. Em 2001, iniciou sua carreira profissional na Coordenadoria de Assuntos Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com foco de atuação em cooperação internacional. Em 2005, ingressou nas Nações Unidas, onde permaneceu por 10 anos, tendo trabalhado na UNEP, United Nations Human Settlement Program, UNICEF, UNDS, United Nations Department of Safety and Security, ocupando distintas posições. Trabalhou como pesquisadora do Escritório Regional para América Latina e Caribe, nessa própria UN Habitat, entre 2005 e 2007. Em 2007, na UNICEF, desenvolveu atividades relacionadas à gestão programática e financeira dos projetos e à mobilização de recursos e parcerias. Entre 2010 e 2014, exerceu funções na UNDSS, participando da organização da Conferência Rio + 20 e atuando no gerenciamento de riscos dos projetos e missões da ONU no Brasil. Em 2015 e 2016, coordenou o programa de dignitários internacionais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, responsável pela participação do chefe de Estado, chefe de governo, membros da família real, ministro de esporte estrangeiro nos Jogos do Rio de 2016. Recentemente, atuou como secretária executiva nacional do movimento pela base do Grupo Especialistas em Educação, estabelecido em 2013 para apoiar a construção e implementação de base nacional comum curricular no Brasil, responsável pelo desenvolvimento das atividades de advocacy, elaboração e análise crítica de benchmarking. desempenhou a função de gerente de programa do Instituto Igarapé, onde atualmente ocupa a posição de coordenador de desenvolvimento institucional. Mas eu tenho a obrigação de ler.
Olha, faltou o doutor, né? As coisas não eram tão resumidas assim. Bom dia a todas e todas, as mulheres em peso, ao contrário do que a gente viu ali fora, né? Não sei, nenhum. De ex-presidente da OAB do Rio, então aqui estamos ao contrário. É um prazer estar aqui. Queria agradecer e parabenizar a iniciativa do Instituto de Relações Governamentais. Estamos vivendo um momento extremamente complexo e justamente por essa razão acho que não poderia ser um momento mais adequado para se discutir a atuação dos profissionais de relações governamentais. Os desafios são muitos em todos os sentidos, né? Ético, político, econômico, vivemos, enfim, diferentes questões no país, em todas as esferas, então, muito trabalho pela frente. Eu vou fazer uma fala um pouquinho diferente, eu pensei em trazer aqui para vocês um pouco uma fala institucional, apresentar o Instituto Igarapé e de que maneira se dá essa relação com o governo, né? Com as diferentes instituições governamentais, trazendo experiências bem-sucedidas para que a gente possa entender o impacto dessas articulações entre diferentes setores da sociedade. No nosso caso, sociedade civil, mas muito próximo à iniciativa privada e ao setor governamental. O Instituto Igarapé é um think and do tank, é algo um pouco inovador, acho que no Brasil, né, think tank já é difícil, think and do, realmente acho que é o único, é um desafio. Mas é ligado aos temas de justiça, segurança e desenvolvimento. E por que é um think and do tank? Porque o objetivo é justamente que a gente possa propor diagnósticos, elaborar pesquisas, sempre baseado em evidências, em análises, mas que isso possa se traduzir em algo prático e concreto, influenciando políticas públicas e estimulando e provocando ação na prática. A gente faz isso muito focado em pesquisa, o lado do think tank, utilizando novas tecnologias, que ajuda muito, né, a acelerar esses processos, essas transformações sociais que são tão necessárias. Então, a gente tem uma equipe de desenvolvedores, a gente tanto desenvolve quanto implementa essas novas tecnologias. E aí, e o outro lado é do advocacy, que a gente estava brincando, que para iniciativa privada é lobby, para o terceiro setor é o advocacy. A gente tem 5 macro áreas hoje de atuação, todos temas assim, bastante leves e tranquilos de se lidar. Um é política de drogas, segurança cidadã, segurança cibernética, cidades seguras e consolidação da paz. O Igarapé está baseado no Rio, mas a gente tem uma atuação tanto local quanto nacional, regional e global. Então a ideia é justamente trazer experiências, melhores práticas internacionais e vice-versa, que a gente possa também levar nossas tecnologias sociais para outros lugares. É sobretudo da América Latina e África, que é onde a nossa maior atuação. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de parceria, tanto com o setor privado e com o governo, para a gente ver o impacto, né, dessas coalizões, o quão importante é e o quão sérios são os impactos que a gente consegue alcançar quando a gente une diferentes segmentos da sociedade. Então, no âmbito municipal, o Igarapé desenvolveu, junto com a Comunitas e com a Prefeitura de Paraty, estamos desenvolvendo o Observatório de Prevenção da Violência. O município tem um papel muito grande em prevenir a violência. E como é que a gente faz isso? Usando a tecnologia, mais uma vez, algo muito simples, que é cruzar dados e sistematizar, né? Acho que alguns de vocês aqui conhecem que muitos dados, muitos sistemas dentro do governo não se falam. Então, é justamente a gente trazer esses dados da saúde, da educação, poder cruzar esses dados, e o foco é no indivíduo, no jovem, no adolescente, para que a gente possa entender quem são, quem é a população mais vulnerável, né, da cidade, nesse caso de Paraty, e orientar políticas públicas. Então, é algo que está em desenvolvimento. E uma vez que a prefeitura tem esse painel de controle, digamos assim, você consegue entender, por exemplo, se o aluno faltou 5 dias seguidos de aula, você consegue startar, né, iniciar políticas públicas e não esperar chegar ao final do ano quando você já perdeu esse adolescente ou essa criança. Então, esse é um um trabalho que a gente está fazendo em âmbito municipal, usando a tecnologia em total articulação com o governo. Em âmbito estadual, no Rio de Janeiro, em 2015, junto com um grupo de empresários cariocas e com o Instituto de Segurança Pública, nós ajudamos, contribuímos a desenvolver uma ferramenta chamada ISPGEL. O ISPGEL nada mais é do que uma análise de uma ferramenta de análise criminal. Então, por incrível que pareça, até o ano passado, os sistemas entre a Polícia Militar e a Polícia Civil não se falavam. Então, fica um tanto quanto difícil você reduzir e prevenir crimes, né, quando você não tem essa automatização dos sistemas e das informações. Então, esse sistema ele foi doado para o governo a partir dessa doação de um grupo de empresários cariocas. E hoje isso é do governo, o Instituto de Segurança Pública, que toca isso. Nós não temos acesso, são dados confidenciais. Mas ali possibilitou a Polícia Militar ter diariamente as informações da Polícia Civil, automaticamente, duas vezes por dia, eles são inseridos nesse sistema, e hoje um comandante de batalhão tem capacidade de analisar a área que ele coordena e dali delegar, né, para onde a melhor maneira de distribuir recursos. E fizemos o Instituto de Segurança Pública, com apoio do Instituto Igarapé, foi feito um treinamento de todos os batalhões do Rio de Janeiro em análise criminal e nessa ferramenta. Então, enfim, estou trazendo esses dados para vocês só para mostrar o quanto a tecnologia e a articulação com a iniciativa privada e com o governo podem ser eficientes e trazer realmente projetos estruturantes, né? A gente costuma dizer, Igarapé, nós estamos, o foco é total em projetos que possam ser replicáveis, que possam trazer escala, né? Porque os problemas são muitos e enfim, não faria sentido atuar de maneira muito pontual. Em nível federal, a gente trabalha com regulamentação de armas e munições, então, tanto no Congresso, fazendo advocacy, para manter o Estatuto do Desarmamento e aprimorá-lo e assegurar a sua execução. E também em nível estadual, nós ajudamos, ano passado, a elaborar uma política estadual de controle de armas. Também, mais uma vez, junto, né, sociedade civil e governo. Nós temos também uma área internacional do Igarapé, que junto com o SECOPAB, que é o Centro Conjunto de Operações de Paz, desde 2010 trabalhamos para treinar civis que atuam em ambientes instáveis, em operações de paz da ONU, por exemplo. E esse curso foi incorporado no SECOPAB para treinar civis. Todos os anos a gente participa desse treinamento, então influenciando diretamente em políticas públicas. E nada disso seria possível se não fosse feito em parceria e em diálogo com o governo, né? A Minustah também, que o governo participou, nós fizemos uma análise que acabou ano passado, né, a participação do governo brasileiro, fizemos uma análise bem detalhada sobre a atuação do governo brasileiro na Minustah, no Haiti, e trazendo recomendações. Então, assim, em linhas gerais, eu trouxe alguns exemplos, são muitos outros. A gente atua muito com política de drogas, na questão da regulação. E aí trouxemos ano passado, por exemplo, o ministro Barroso para falar com a comunidade jurídica, que é uma outra fala de um outro lugar, né, falando sobre o tema de maneira muito técnica. O Igarapé é uma organização independente, a gente não recebe recursos do governo, e aí eu digo isso, que isso nos dá alguma facilidade e alguma tranquilidade com essa relação, né? A gente capta recursos e busca, junto ao governo, a articulação, promover políticas públicas, mas sem receber recurso, então nos dá uma independência importante. Os desafios são muitos para trabalhar com o governo, acho que muitos de vocês aqui trabalham, incessantes trocas de interlocução permanente, você constrói uma relação, essa relação tem que ser refeita várias vezes, às vezes dentro de um mesmo governo. Você tem que refazer, reconstruir, recomeçar. Tem um timing da iniciativa privada e da sociedade civil, né, que a gente espera mudanças, e nem sempre existe esse acompanhamento do timing dentro do governo. Tem um descompasso, burocracia, enfim, tem uma série de questões aí. E aí, isso torna também mais essencial do que nunca o perfil, né, o que a gente discutiu sobre o profissional de relações governamentais, o quão importante é esse profissional ter extrema capacidade de resiliência, de flexibilidade, de articulação, atuar, como a pesquisa colocou ali, como um facilitador. E nem sempre isso é muito fácil de se fazer. São relações, enfim, bastante complexas, mas não existe outra forma de fazer, né? Então, a gente precisa de profissionais extremamente qualificados nesse sentido. E, por fim, é isso que eu coloquei desde o início. Não existe outra forma, o Instituto Igarapé, nós acreditamos, não há outro caminho senão o do diálogo, senão o da articulação, independente, né, de posições políticas, de ideologia. Essa é a única forma da gente fortalecer a democracia e o país como um todo. E nesse ponto é muito importante, que é algo que a gente ainda precisa trabalhar muito no país, mas a relevância de se trabalhar com dados, com evidências, com transparência dos dados, né? Porque você sai de um lugar do achismo, de uma posição ideológica, para algo bastante concreto, e é a partir daí que a gente tenta influenciar as políticas públicas, sempre com esse olhar de dados e evidências. Então, era isso para começar, e fico também à disposição para a gente conversar. Obrigada.
Obrigado, Mariana. Ficou evidente aí a importância das ferramentas tecnológicas dentro das relações governamentais, ou seja, nós precisamos cada vez mais utilizá-las e interagi-las dentro do setor, né? Você falou uma coisa muito importante, a questão da polícia militar se falar com a polícia civil. Isso é uma coisa, a princípio, óbvia, né? Mas que até pouco tempo não acontecia e vocês foram responsáveis por isso. Isso é uma iniciativa muito bacana. Bom, vou passar a palavra agora para o Vitor. Olha o seu currículo de maneira rápida, que está bem resumidinho aqui. O Vitor é advogado, formado pela UNB, com diversos cursos de especialização em assuntos legislativos e governamentais, tendo exercido diversas funções de relações governamentais na Caterpillar Brasil e na Coca-Cola Brasil. Desde 2015, lidera a área de relações governamentais da Coca-Cola, tendo anteriormente liderado as áreas de comunicação, sustentabilidade e de governo da Coca-Cola, no projeto da Copa do Mundo da FIFA de 2014. E ocupado a gerência de diretoria de assuntos governamentais da empresa entre 2001 e 2011. Desde 2010, é presidente do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, sempre. E, atualmente, é diretor da Associação Brasileira de Indústria de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, a BIR. Por favor, Vitor. Doutor Vitor, para não ficar diferente das demais.
Legal. Obrigado, bom dia a todos. Queria parabenizar o Gabriel e a Leila pelo trabalho e a iniciativa. Estão desbravando o mercado do Rio de Janeiro, né, na questão de relações governamentais. Queria cumprimentar a Valéria e a Mariana aqui pela experiência delas. E a minha ideia, pessoal, é falar um pouquinho do meu histórico, como eu construí a minha carreira em relações governamentais e tentar complementar o que Valéria e Mariana já passaram para vocês. Como o Gabriel falou, essa é uma carreira em profissão em construção, mas sempre existiu. Então, quando a gente pensa nos grupos de pressão, isso sempre existiu durante nossa história toda, e, enfim, os lobbies, mas não como uma profissão, mas sim como uma atividade buscando influenciar, buscando persuadir, né, determinados segmentos da sociedade para um determinado fim. Então, isso sempre existiu. E a palavra lobby vem disso. Quando lá nos Estados Unidos você tinha pressão, né, você tinha relacionamento para influenciar alguma coisa, esses profissionais, que na época nem tinham esse nome, trabalhavam nos lobbies dos hotéis, do próprio Congresso, tentando influenciar os congressistas. Daí surgiu a palavra lobby. Mas lobby a gente faz em qualquer lugar. A gente faz em casa, né, os nossos filhos, fazemos no nosso clube. Então, a gente sempre está procurando influenciar pessoas para que a gente atinja algum objetivo. Você faz em qualquer lugar mesmo. Tem uma história interessante que a gente tinha um colega lá de profissão, de uma empresa, ele fazia lobby no aeroporto. Então, quando o aeroporto de Brasília era pequeno, ele ia lá na terça, assim, sabe, quando os parlamentares estavam chegando, e ele ficava, Gabriel, esperando, assim, fingindo estar esperando alguém. E daí desciam todos aqueles parlamentares, na época ninguém tinha os seus jatinhos, todo mundo vinha no avião de carreira, então ele cumprimentava todo mundo, falava, não sei o quê, amanhã eu vou lá falar com você, não sei o quê. Então ele fazia ali, passava a manhã toda ali, recebendo todo mundo, fingindo estar esperando alguém. Isso virou folclore lá em Brasília, né, essa pessoa já até faleceu, Mas então você faz lobby em qualquer lugar. Você não faz lobby somente ali no Congresso, no governo. Então é uma atividade muito ampla e que, felizmente, nos últimos anos vem querendo ter uma estrutura melhor, capacitar esses profissionais, para que, como a Valéria falou, que a gente tenha transparência, tenha ética no trabalho, entrando em outros setores, como no setor da sociedade civil organizada. Então, ou seja, o legal da construção da profissão é porque ela é uma profissão que vai ser necessária em todos os segmentos da sociedade. A gente tinha um presidente da Coca-Cola Mundial que ele falava assim, ó, enquanto a gente está vendendo Coca-Cola aqui, o mundo está se transformando. E o profissional de relações governamentais, ele é responsável para ver essa transformação, que muitas vezes é regulatória e vai impactar na empresa. A gente estava falando aqui, eu e Valéria, um pouquinho, questão do tabaco, pulou o álcool, agora entrou no setor de alimentos, essa questão toda regulatória, do que pode, do que não pode. Então, ou seja, enquanto a gente vai exercendo o nosso trabalho, o mundo vai se transformando. E o profissional de relações governamentais, ele tem essa função de entender essa transformação do mundo, que geralmente é feita pelo regulamento, né? Que são as regras do jogo ali no Congresso, no governo, e trazer isso para dentro da empresa, e você vai construir, né, o plano da empresa a partir disso agora. Então, eu queria trocar uma ideia com vocês de como eu me formei, quais foram as oportunidades, e tentar conectar com as coisas que a gente viu aqui na pesquisa, que foram muito interessantes, né? Como é que o executivo vê a profissão, como é que o profissional vê a profissão. E tem um dado muito legal da McKinsey, que ele diz o seguinte, é um relatório da McKinsey de uns 3, 4 anos atrás, que fez uma pesquisa muito grande na efetividade das relações governamentais. E a McKinsey diz que quanto mais os executivos, os CEOs, reconhecem a profissão e se engajam na profissão, ou seja, vão lá junto com o profissional no governo, no Congresso, mais bem-sucedidos são os desafios e os objetivos da área de relações governamentais. Então, essa área, pessoal, para começar, ela não é mais uma área separada que fica ali à disposição quando tiver algum problema. Hoje ela faz parte do negócio das empresas. Eu falo muito de empresas que eu não tive experiência do lado de fora, de consultor, né, hoje existem diversas firmas que prestam, né, assistência na área de relações governamentais, eu nunca tive. Sempre trabalhei na parte corporativa, só trabalhei em duas empresas, na Caterpillar e na Coca-Cola. São duas empresas totalmente antagônicas. A Caterpillar é uma empresa do interior dos Estados Unidos, super low profile, quase ninguém conhece, até falar o nome dela é muito difícil. Faz um produto que poucas pessoas tocam, que é um trator, aqueles tratores amarelos, grandes, né? Então ela é bem low profile, não gosta de aparecer, tem um certo receio de fazer contatos. Daí fui trabalhar na Coca-Cola, que é totalmente o contrário. Um produto que todo mundo toca, todo mundo tem uma história, ou é bom ou é ruim, ou faz mal ou faz bem, ou traz alegria. E todo mundo no governo, no Congresso, também tem um interesse com Coca-Cola. Então, uma empresa totalmente high profile. A gente tem muito relacionamento no Congresso, no governo, com stakeholders. Então, realmente, eu tive aí duas escolas muito legais de como trabalhar dentro de um contexto de uma empresa low profile e de como você trabalha também com uma empresa high profile. Sou advogado, nunca advoguei na vida, sempre trabalhei na área de relações governamentais, mas tem o AB, sou inscrito no AB, mas quando eu estava cursando lá em Brasília, a UNB, eu vi uma vaga de estagiário na Caterpillar, que tinha uma tradição muito grande, sempre tem um escritório de governo. Porque eu estava falando aqui com a Valéria, no passado, o profissional de relações governamentais é o cara que ia ser ele era quase um grande despachante. Ele é o cara que ia pegar as autorizações para a empresa funcionar dentro do governo, ia pedir as autorizações para importação, ia resolver um problema quando acendia a luz vermelha. Acendeu a luz vermelha, ia lá, ficava a postos, né? E hoje ainda tem muitos profissionais de relações governamentais assim. Quando uma empresa vai abrir uma fábrica em determinado local, é esse cidadão que vai lá antes, conhece todo mundo na cidade, vai lá ver onde pega a licença para a fábrica operar, é que provavelmente negociou com o governo, junto com a área financeira, a instalação da empresa, os benefícios. Então, ele tem um papel importante de ser esse grande despachante, né? Mas à medida que a profissão foi evoluindo, e hoje o profissional de relações governamentais, ele faz parte do plano de negócio da empresa. Ou seja, ele é aquela pessoa, como a Valéria falou, ele é quase, o jornalista tem essa função e outros, se fosse no Exército, ele seria o oficial de ligação. Vocês conhecem esse termo? É o cara que fica ali entre a ligação da sociedade, governo, os outros stakeholders, com a empresa. Então ele recebe dos dois lados aquelas bolas quadradas, né? Ah, esse cara é isso aqui. Ele vai lá, ele tem que arredondar para falar com o cara do governo. Mesma coisa a pessoa do governo ou um congressista. Vem aqui com uma bola quadrada, ele tem que arredondar isso e mandar para o governo. Então ele trabalha ali no meio. Então ele é muito importante porque ele tem que saber também como é que ele aborda essas questões todas, e a Valéria levantou isso, nesses dois públicos. Independente de como você abordar, você pode, né, entornar o caldo. E dentro desse trabalho todo, que no fim tudo isso é engajamento, pessoal, como é que eu engajo a minha empresa, eu engajo o meu assunto naqueles stakeholders que vão definir, vão decidir alguma coisa, a gente brinca lá na área de governo que o instrumento mais importante para o funcionário de relações governamentais é a caneta. Quem tem a caneta tem o poder. O cara escreve a lei, escreve o decreto, a medida provisória, é essa pessoa que a gente tem que influenciar. E daí eu vi aqui na pesquisa, tem assim, a minha percepção é que a pesquisa ela trata de tudo que o profissional de relações governamentais tem que saber e ser. Não existe ali o que é melhor e o que é pior. Então eu estava vendo aqui, o que é melhor, ser estrategista ou ter relacionamento? Tem que ter tudo. Tem que ser estrategista, tem que ter relacionamento, tem que ter conhecimento, o Valério falou. Se a gente não souber como é que funciona o Congresso, está perdido. Se não souber como funciona o Ministério da Fazenda, você está perdido. Se for lá numa cidade como o Rio de Janeiro, você quer, que é complexo fazer qualquer coisa, né? Alerge, própria cidade. Então, assim, se eu não saber como é que a coisa aqui funciona, para eu pedir uma autorização para uma fábrica funcionar, resolver um problema, a Coca-Cola hoje tem um grande problema, chama-se mobilidade urbana. Todo mundo aqui já deve ter ficado assim, bastante chateado e com raiva quando tem um caminhão da Coca-Cola parado, descarregando na praia, em qualquer lugar, está atrapalhando o trânsito. Mas não é um problema da Coca-Cola, é um problema da própria regulamento. Você só pode fazer descarga, né, em determinados horários, você não pode ter a questão agora que vai tentar melhorar isso. Né? A gente ouve uma flexibilização das leis trabalhistas, mas antes, o profissional, o cara que descarrega, só podia trabalhar naquele horário.
Pelo tá... menos no Natal é lindo.
Tem as caravanas, né?
A gente nem fica com raiva.
Mas esse é um grande desafio da mobilidade. Como é que você pode trabalhar isso? Em Nova York, o cara faz a descarga 1 da manhã, 2 da manhã, não atrapalha o trânsito. A legislação lá é diferente. Então, aquilo que eu falei. Então, o profissional de relações governamentais é essa pessoa que vai moldando a legislação às necessidades da sociedade. Claro que as empresas têm interesse. Então, assim, então, falando do meu histórico de Caterpillar e Coca-Cola, eu passei por diversos problemas e issues ao longo desses anos todos aí. E como falei, a Coca-Cola é uma empresa muito high profile. Vocês viram agora que semana passada foi preso um cidadão lá em São Paulo, que ele é um fabricante de refrigerantes, e ele foi preso por sonegação tudinho. Ele foi preso e escreveu no papel assim, preso pela Coca-Cola. O que a Coca-Cola tem a ver com isso, pessoal? Mas esse cidadão, ele já criou um monte de problemas no passado, tudo mais. Então, ou seja, tudo lá dentro do Congresso Nacional. Então, ou seja, é uma empresa muito high profile e que você, como representante dessa empresa perante o governo, você, daí eu quero ir para toda a qualificação do profissional, você tem que ter tudo aquilo que a gente leu aqui na pesquisa. Quando você vai num governo, ou vai falar com um deputado, vai falar com algum stakeholder, e você está indo em nome da sua empresa, ou dos clientes que você representa, mas a empresa, esse é mais marcante, ele identifica a empresa como você. Se você está mal vestido, se você não tem educação, se você não sabe falar, se comunicar, a percepção e a imagem da empresa que ele vai ter é a sua que você está passando para ele. Então, ou seja, na hora da qualificação do profissional, ele tem que ter atenção para todos esses detalhes que a gente viu aqui na pesquisa, porque a imagem da empresa é a imagem que você está passando para o seu interlocutor ali, seja um deputado, seja um assessor, seja um ministro, seja quem for. Então é muito importante essa questão da qualificação, porque você vai precisar desses atributos todos para você poder desempenhar a função. No meu caso, como eu falei, eu aprendi isso na prática. Eu era advogado, todo o curso de Direito não tem nada a ver com relações governamentais, tem algumas coisas de ciência política, né? Parte de Direito Constitucional, que a gente aprende como é que a lei tramita e tudo mais, mas a parte prática de você poder exercer a função, você aprende na prática, no erro e no acerto. Errei muito, fiz muita besteira, e daí a gente acaba, né, aprendendo como fazer, vendo outros erros, outras pessoas. Então, assim, nos últimos anos, ou na história de relações governamentais, sempre foi muita prática, prática que formou as pessoas. Felizmente, agora, a gente tem um trabalho muito grande aqui do REGOV, da BRIG, do próprio... Tem um colega nosso, que é o Rodrigo Navarro, que está fazendo um trabalho magnífico lá na Fundação Getúlio Vargas. O INSPER tem um curso muito legal também lá em São Paulo, né? A CNI tem, Casper também. Então, ou seja, você tem diversas iniciativas que formam o bom profissional em tudo aquilo que ele tem que saber. Mapeamento de stakeholder, estratégias. Mas, olha, a mensagem aqui mais importante da formação do profissional é que ele tem que ter esse bom senso de que ele representa, ele ser oficial de ligação que eu falei, entre a sociedade, stakeholder governamental e a empresa. Então, tudo que ele fizer vai ter uma repercussão. Se fizer a coisa certa, vai ter uma repercussão boa. Se fizer uma coisa errada, vai ter uma repercussão errada. Então, acho que essa é a primeira mensagem que eu queria dizer para vocês, da formação. Formação do profissional, ela é muito importante. E hoje, vocês que estão aí procurando entrar nessa carreira, têm instrumentos para acelerar essa formação. Porque senão você vai ter que ficar anos e anos, como eu fiquei, aprendendo na prática. Estava falando aqui para a Valéria, hoje eu tenho dois funcionários e um deles eu estou formando. Ele já é um jornalista sênior que quis entrar na área de relações governamentais. Eu trouxe ele lá para trabalhar comigo em Brasília e eu estou treinando ele, ou seja, não é uma coisa muito fácil. Então, hoje você tem a oportunidade de ele estar fazendo esses cursos todos que estão disponíveis, mas tem muito a ver com a prática, de saber fazer, de saber qual é o momento certo de falar, de saber como você cria suas alianças, como é que você influencia, como é que você faz o mapeamento, né, das arenas, dos cenários que você vai precisar discutir qualquer tema. Então, a parte do conhecimento, da estratégia, como a gente falou, e do relacionamento é fundamental. E o relacionamento é aquela porta aberta, essa porta que você vai precisar um dia ou outro. Então, um profissional de relações governamentais, como profissionais que atuam na área externa, seja um jornalista, seja a pessoa que cuida da área de sustentabilidade, ele tem que ter contato com a área externa. Senão, ele vai virar ali um técnico interno, né, fazendo mapeamento, relatórios. Então, assim... Primeiro ponto, pessoal, se você não gosta de gente e não gosta de relacionamento, a área de relações governamentais não é a sua área. Não é essa área. Você tem que estar aberto. Então, existem alguns perfis que precisam, né, estar ali à disposição desse profissional, que é conversar com as pessoas. Como a Valéria falou, ter a parte de comunicação. Você viu a experiência da Mariana, que já exerceu diversas funções, teve, né, a oportunidade de ter diversas oportunidades interagindo com diversos públicos. Isso é fundamental para a formação do profissional de relações governamentais. Falar um pouquinho de como a Coca-Cola trabalha, até para dar uma visão de uma empresa grande que todo mundo conhece, junto aqui com a Exxon também. A Coca-Cola sempre teve relações governamentais na vida dela toda. Eu acho que vou contar uma historinha para vocês que vocês não devem saber. A internacionalização da Coca-Cola se deu por conta de um profissional de relações governamentais. Coca-Cola, como a Pepsi, era uma empresa dos Estados Unidos. Só tinha nos Estados Unidos. Coca-Cola foi a primeira patrocinadora das Olimpíadas, 1928. Só que lá em Amsterdã. Só que ela teve que levar a Coca-Cola para a Europa, porque lá não tinha. Então o navio que levou a delegação americana levou Coca-Cola também. Mas como é que deu essa internacionalização, que hoje a Coca-Cola é a empresa que está em mais países do mundo? Porque durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o governo americano falou, vamos cortar o açúcar. Porque vão ter que racionar e tudo mais. Daí o diretor de relações governamentais, que ficava em Washington, foi chamado, olha, a gente está aqui com uma discussão de vamos ter que diminuir a quantidade de açúcar que a Coca-Cola consome e tudo mais. E ele teve uma grande ideia. Bom, por que que a gente, então, não internacionaliza? Tem aí 200 mil pracinhas, que são os privates, né, que são os soldados. Tá? A gente, onde tiver um americano lutando, ele vai ter uma Coca-Cola por 5 centavos, que era por um dime. E foi assim que a Coca-Cola criou as mini-fábricas. A primeira aqui no Brasil foi no Rio Grande do Norte e espalhou pelo mundo todo. Então, assim, foi uma negociação governamental de uma questão de suprimento que fez com que a Coca-Cola tivesse essa internacionalização. Então, ou seja, o profissional de relações governamentais também, pessoal, é aquele cara que está de olho para ver as oportunidades para a sua empresa. Ou seja, não é somente aquele cara, lembra lá atrás, que era o que ia resolver o problema. Claro que a gente tem a função de tirar as barreiras e tudo mais, mas muito hoje, grande parte do que espera desse profissional, onde ele vai encontrar as oportunidades para a empresa desenvolver seu plano de negócio. E daí ele tem que conhecer a empresa, ou seja, a formação dele é muito maior do que somente saber a lei ali do Congresso. Hoje tem mais de 40 mil projetos de lei no Congresso Nacional. A maioria não vai acontecer nada, vai ficar ali, alguns vão passar. Hoje tem o instrumento da medida provisória que é muito rápido. E a gente, vocês todos conhecem o tal do chamado contrabando, né? Relator lá enfia uma série de itens e que daí impactam, né, em diversos setores. Então, ou seja, o profissional tem que estar atento a tudo isso. Lá na Coca-Cola, como eu disse para vocês, a gente tem relações governamentais há muitos anos, sempre teve lá em Washington, até porque nos Estados Unidos é obrigatório você ser registrado. Então, tanto em Washington como nos congressos locais. Então, a Coca-Cola, por exemplo, ela tem diversos, porque ela não consegue estar em 50 estados, né, com 50 funcionários. Então, ela tem lobistas que trabalham nesses 50 estados e que olham lá os congressos locais e tem os seus funcionários que também são registrados e que acompanham isso tudo. Aqui no Brasil, a gente criou a área de relações governamentais em 96, por conta especificamente, porque a gente tinha algumas discussões em Manaus, a Coca-Cola está lá na Zona Franca de Manaus, tem uma discussão de incentivos fiscais, então ela resolveu criar esse grupo, e a gente vem desenvolvendo e vem formando pessoas desde de 96. Né? Então eu tenho colegas que hoje estão na Cargill, que estão na Philip Morris, que já foram para outras empresas, que saíram da Coca-Cola, foram formados na Coca-Cola. E, basicamente, é como muitos dos profissionais que atuam hoje foram formados. As empresas capacitando, empresas que tinham, né, formação mais avançada, formando essas pessoas e fornecendo essa mão de obra para os concorrentes e para as empresas. Né? Mas é legal você ter a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, porque você tem acesso a muitas coisas. O Gabriel está falando dessas viagens, né, lá para Bruxelas. A Coca-Cola tem um grande escritório em Bruxelas. Na Europa, toda a parte governamental se decide ali em Bruxelas. Mas também tem o Washington. Eu já fui muitas vezes a Washington, já fiz cursos na Georgetown University, na George Washington University, já vivi lá no Congresso americano, que é totalmente diferente do nosso durante muito tempo. São outros procedimentos, né? Outra cultura. Mas a gente aprende muito lá e traz muita coisa para cá. Uma das coisas que eu aprendi lá que é muito legal é liderar setores. Então, eu aprendi lá a questão da coalizão. Hoje ninguém falava em coalizão. Então, vocês viram aí que eu tenho uma dos meus chapéus, ser presidente do Compromisso Empresarial para a Reciclagem. A gente tinha discussão muito grande de resíduos sólidos. Então, eu criei uma coalizão de empresas para discutir com o governo. Então, isso tudo a gente aprendeu lá nos Estados Unidos e trouxe para cá. Então, é aprendizado na prática, mas que você, trabalhando numa grande empresa, você tem a oportunidade, né, de ter acesso aí às outras práticas e tudo mais. E só para finalizar aqui, falando de desafios e contexto dessa profissão, pessoal, eu acho que é uma profissão muito legal, que hoje cada vez mais ela fica está sendo formalizada, né? Agora tem o reconhecimento pela CBO, né? Mas a gente ainda tem um gap muito grande da formação dos profissionais. Você não tem universidade de relações governamentais. Você tem cursos, né? Que você tem uma capacitação nessas profissões todas que nós vimos aqui, né? Direito, relações internacionais, ciência política. E depois você se especializa em relações governamentais. Então, a formação ainda acho que talvez seja um grande desafio. E não porque você vai assegurar que você vai ter profissional íntegro, mais correto possível, mas pelo menos você vai assegurar que você tem profissional que entende o que é essa profissão. Eu tenho certeza que a gente só vai médico, né, credenciado, a gente vê o CRM dele, mais ou menos isso. A gente está criando profissionais que têm um selo, que pelo menos ele foi capacitado para atuar nessa área, porque até então era na prática. Então, essa acho que eu vejo a grande transformação da profissão e da regulamentação da profissão. Como o Gabriel falou, essa regulamentação não vai assegurar que a gente não vai ter mais problema, não. Com certeza a gente vai ter, como todas as profissões têm. Mas, pelo menos, a gente vai ter a segurança que temos pessoas que foram capacitadas para saber o que é certo e errado e como a gente faz. Questão da transparência, como a gente viu aqui, a questão desse relacionamento claro de com quem você conversa, isso é óbvio que é importante. Estava falando para a Mariana, isso talvez seja o grande obstáculo de que essa profissão não foi regulamentada ainda. Primeiro, o projeto de lei que tratou da regulamentação do lobby, na época ainda, era do senador Marco Maciel, LS 25 do Senado. Ele nunca andou, porque ele tinha um itemzinho lá que as empresas ou as entidades que fizessem relações governamentais, lobby, teriam que declarar quanto gastaram e como gastaram para essa atividade. Ninguém quis, porque sempre teve uma nuvem negra aí. A gente está num momento, pessoal, de transparência. Até mesmo a fórmula da Coca-Cola, que era o nosso maior grande segredo, hoje todo mundo quer saber, a gente tem a obrigação de dizer o que tem lá dentro. Então, cada vez mais os rótulos vão falar o que existe lá, ou seja, as pessoas, está falando aqui com a Mariana, vão consumir os produtos de uma maneira tranquila. Então, a mesma coisa. Na hora que você fizer um trabalho de relações governamentais, você vai fazer de uma maneira transparente, correta. Isso não quer dizer que vai ter muita coisa errada. Vai ter, porque a vida e a sociedade é assim mesmo. Então, acho que o grande desafio da nossa profissão é isso. É a gente formalizar como é que essa profissão ela vai ser trabalhada, vai ser formada e vai ser efetivamente pronta para ser colocada no mercado. Acho que isso é o grande desafio. E a gente vê tudo o que aconteceu, como é que a gente pode aprender com os erros, com os acertos. É uma profissão muito legal, é uma profissão que hoje conecta com todas as áreas. Ontem eu estava aqui no Rio, porque a gente tem um novo responsável pela área técnica, ele está vindo do México. Então, a primeira pessoa que ele quis falar é o cara de governo. Porque eu quero entender como é que funciona aqui, desde fala de Anvisa, fala de Ministério da Agricultura. Então, ele é completamente diferente do México. Então, assim, a nossa profissão tem essa responsabilidade de entender como é que as coisas funcionam e levar para dentro da empresa ou dos clientes. Isso vale também, como eu falei, eu não tive uma experiência lá fora, mas a dinâmica é a mesma. E quanto melhores, mais capacitados os profissionais forem, mais efetiva e reconhecida a profissão vai ser. Então, assim, novamente, queria parabenizar o Gabriel, a Leila, pela iniciativa. O Rio de Janeiro, ele durante um tempo, ele houve uma fuga das empresas, dos profissionais, ficou muito concentrado aqui em petróleo e gás. Coca-Cola, das bens de consumo, deve ter sido a única empresa que ficou. Então, a gente tem uma estrutura enorme aqui, todo mundo foi para São Paulo, para outros lugares, a gente ficou aqui. Depois a gente vê um pouquinho da indústria automobilística que veio para o Rio de Janeiro. Mas eu acho que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo de trazer essa discussão das novas profissões e de que a gente forme profissionais aqui no Rio de Janeiro, que é o resgate, né, do Rio na parte profissional, na parte empresarial também, como a gente espera, governamental, na parte da sociedade civil. E daí essa discussão aqui, é o primeira conversa, primeiro evento, acho que é muito legal. E eu parabenizo vocês que vieram para também conhecer um pouquinho. Eu espero que a gente possa influenciar vocês, principalmente inspirar vocês para essa profissão. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Vitor, pela sua excelente apresentação. Eu acho que nós podemos observar aqui três visões complementares, né? Mostrando a profissão, o jornalismo, né? A transparência, né? A objetividade, a preocupação com aquela informação que você está lidando, o diálogo com a outra parte, que é a parte governamental, né? O terceiro setor, a parte da sociedade organizada, querendo utilizar as ferramentas tecnológicas para melhorar esse diálogo entre o setor privado e o setor público, e a multinacional, como funciona, como é que esse profissional veio exatamente, não há necessidade de você ter uma formação específica. Eu acredito, Vitor, que não seja tão necessário ter uma faculdade de relações governamentais, porque o profissional de relações governamentais ele é multidisciplinar, ele vem de qualquer área, né? Ele tem a capacidade de ser um cara de relações internacionais, de ser um jornalista, de ser um advogado, de ser até um médico, né? Nós temos um excelente profissional de relações governamentais que foi professor de educação física. Então, acho que isso é muito importante, né? Mostrar essa diversidade. E acho que é isso. Acho que o mais importante que você mencionou é o conteúdo, né? O conhecimento que esse profissional tem que ter, né? A facilidade de comunicação dele, né? Para ele poder dialogar. Isso eu acho que é o mais importante, ele ter conteúdo. Falar, quanto mais idiomas ele falar, melhor. Né? Isso é muito importante também. Bom, eu abro aqui agora aqui para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor. Nós estamos aí, temos um tempo bem... Ok, ótimo. Vamos lá. Tem mais uma aqui? Não. Então...
Esse é um tema muito complicado, né? E eu ia até falar aqui na minha fala, foi legal você ter falado, porque tal dos KPIs, né? Então, cada vez mais as empresas se estruturando com planos de negócio, à medida que você faz parte do plano de, a gente chama de business plan, né? Qual é o plano de negócio, o cara quer saber qual é a métrica de sucesso, né? E lá atrás, quando a gente começou essa discussão, você quantas reuniões você vai fazer? Vai ser quantas pessoas você conheceu, enfim, tinha todo tipo de KPI. Até porque muitas das coisas que a gente está buscando, a gente não tem controle total. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado para o profissional de relações governamentais. Você não vai ter controle de tudo. Lá na Coca-Cola, o pessoal da área de marketing, vou fazer isso aqui, nesse dia eu faço isso, naquele dia eu faço aquilo, e ele executa o plano e o plano acontece. O profissional de relações governamentais, você não tem isso. Então, você botar, eu vou aprovar a lei tal, eu vou fazer... É muito complexo e é um desafio muito grande. Então, o que a gente procura na Coca-Cola hoje em dia é definir são métricas dentro dos objetivos que a gente tem de uma forma geral. Então, por exemplo, a gente tem algumas discussões sobre incentivos fiscais. Então, é a manutenção do nível do incentivo. A gente sabe que hoje isso tem sido discutido muito. A gente sabe que existem algumas normas que precisam ser aprimoradas. Então, a gente tem algum tipo de métrica, como é que a gente aprimora essa norma. A gente procura tentar conectar as métricas, né, de cumprimento dos objetivos dentro de uma visão geral do plano de negócio. E sem pensar essas coisas como no passado a gente tinha consultores. Não, quantas reuniões você faz? Quantos projetos de lei você acompanha? Né? Isso tudo faz parte do trabalho que a gente faz no dia a dia. A gente fala que isso aí é o nosso trabalho diário. Então, a gente procura definir métricas mais amplas conectadas com o negócio. E que, mesmo assim, são muito difíceis. Agora mesmo, a gente está discutindo um tema muito amplo, que é a rotulagem. Como eu falei, a gente quer dar mais transparência. Então, você consegue ali definir, que é um tema complicado e que você não controla 100%, como é que esses avanços podem estar beneficiando o seu plano de negócio. Então, você cria algumas métricas, mas é muito difícil. E daí tem que ter uma flexibilidade da área de planejamento, da companhia, dos consultores, porque é difícil você definir o que é sucesso. Lá fora, por exemplo, do lado dos consultores, existe muito aquela história que você vai receber pelo success fee, né? Ou seja, se você conseguiu isso, você recebe. Então, é muito mais claro, se eu conseguir mudar uma lei... Isso aí teve muita discussão recentemente, questões com alguns órgãos governamentais, então tem que ter um cuidado muito grande, porque daí você muitas vezes pode atingir um objetivo, você vai pensar que pode valer qualquer coisa, né? Que não é também. Então, é muito difícil, muito difícil.
Da minha parte, eu acho que eu posso te falar o seguinte, independente de qualquer métrica, eu acho que a medida do sucesso da atividade de relações governamentais, pelo menos na minha empresa, é a capacidade de você prever o impacto no negócio. Então, digamos que você vai ter um determinado projeto de lei que vai impactar, vai ser negativo. Então, o seu sucesso não vai ser medido pelo fato desse projeto passar ou não. São coisas que estão, como o Vitor falou, fora do seu controle. Mas você conseguir alertar o seu negócio para ele se preparar para o impacto ser menor do que se ele tivesse sido pego de surpresa, é uma medida de sucesso, por exemplo. Então, é um pouco mais sutil, é um pouco mais subjetivo. Você pode ter métricas no sentido de, realmente, quantas reuniões você tem. Eu acho que tem empresas, inclusive uma concorrente sua, que acho que usa isso de uma maneira bastante ativa. Não é o nosso caso. Depende muito da percepção. Quando você também tem um sucesso, no que diz respeito, por exemplo, a gente teve no setor de óleo e gás um muito avanço nos últimos 2 anos na parte de melhoria, de regulamentação, etc. E você traz isso para si e diz, porque eu fui fantástica, fiz tudo sozinho. Se você traz essa responsabilidade ou esse sucesso para você, na hora que tiver um insucesso, também a responsabilidade é toda sua. Então, é muito complicado. Eu acho que o principal, pelo menos o meu objetivo, é conseguir trazer para o negócio a informação relevante para eles se precaverem ou se prepararem para uma bonança. E aí isso, felizmente, é entendido assim lá dentro também. Então, a gente mede dessa forma.
Tá ligado. Bom, nosso público-alvo é basicamente formadores de opinião e tomadores de decisão. Com relação... complicadíssima essa métrica, acho que caímos todos na mesma questão. Os formadores de opinião, a gente avalia nosso impacto muito em publicações, né, que o Igarapé desenvolve, quanto isso é veiculado nos, enfim, na imprensa, a gente quantifica isso anualmente e a quem chega, né, quem é o leitor final. E com relação a tomadores de decisão, aí realmente é muito complicado, muito difícil medir, existe todo um trabalho que a gente chama de diplomacia discreta. São trabalhos a médio e longo prazo, às vezes, imagina, se for quantificar reuniões, meu Deus do céu, né? São inúmeras para você conseguir atingir um resultado, mas a gente avalia, por exemplo, contribuímos tecnicamente para a formulação de uma política estadual de controle de armas, isso é quantificado. Conseguimos mudar a opinião de um ministro do Supremo com relação à regulamentação de drogas. Então, avalia por aí, mas é, sem dúvida, um desafio.
Eu só complementar aqui. Eu lembrei aqui que tem uma maneira que a gente está medindo também, que é a questão dos institutos de reputação. Então, por exemplo, a gente faz uma pesquisa anual com a Ipsos, até com outros institutos, e você consegue medir qual é a reputação da empresa junto a determinados públicos, né? Então, você pode medir com o pessoal de governo, por exemplo. Então, isso é legal porque você tem, enfim, não é 100%, né, infalível, mas você tem uma noção de como a sua empresa é vista dentro de determinados, né, grupos de stakeholders. Então, a pesquisa Y é muito importante e a gente trabalha junto com as outras áreas da companhia, responsabilidade social, sustentabilidade, comunicação, para que esse índice de reputação aumente. Então, até mesmo como você faz negócio lá com o governo, sua interação com o governo é avaliada na pesquisa Y, por exemplo. Então, daí você tem condições. Geralmente, a gente faz assim, empresas de bens de consumo, e daí você pega todo tipo de stakeholder. Gabriel, você pega o governo, a parte de comunicação, terceiro setor, você tem uma gama enorme de setores, e a Ipsos tem uma metodologia que ela faz determinadas entrevistas e tudo mais, e consegue avaliar qual é o seu índice de reputação. Inclusive, você consegue ver como é que as empresas são vistas pelos diferentes, em todos os setores. Por exemplo, pelo setor de bens de consumo, você tem lá Coca-Cola, Ambev, Nestlé, e daí você amplia um pouco mais, tem Petrobras, né? Está todo mundo lá, e você consegue ver, daí você cria parâmetros, que é interessante, onde é que você pode ir, na medida que você sabe que tem empresas que estão indo mais aqui. Então, assim, é muito interessante, tem diversos itens, então isso é uma maneira que a gente também começou a construir a parte de métricas, que é trabalhar com esses institutos de pesquisa e tudo mais.
Oi, estou acostumada com essa tecnologia. Não, eu só queria fazer alguns comentários, me apresentar primeiramente. Meu nome é Ana Lopes, eu sou diretora de relações governamentais da Chevron, eu sou o par da Valéria na Chevron, também uma empresa de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro, né, que é o maior setor. Queria também parabenizar a iniciativa, acho que foi excelente a ideia de fazer esse painel, independente... Eu já conheci a Valéria já há alguns anos. Eu acho que eu viria ao evento. Então, eu acho que foi um evento que realmente chamou a minha atenção. O outro ponto é o que o Gabriel já tinha levantado sobre a diversidade, né, a importância da diversidade nessa área. Eu, particularmente, eu sou economista e meu background é totalmente financeiro. Eu vim para a área de relações governamentais em 2014. Então, KPIs, todos os índices, né, de medição. Quando eu cheguei na área, as pessoas ficavam conversando, aquela reunião longa. Eu falei, gente, essa reunião está cara. Elas, como assim? Eu falei, teu salário. Não pode. Vamos. Então, eu acho que eu trouxe uma certa disciplina em termos de time is money, em termos de relacionamento com o negócio, que eu acho que era muito uma questão mais não palpável. E não consigo mais me ver fazendo o business plan. Realmente, eu me apaixonei pela área de uma forma e assumi a área em 2016. Então, foi assim, amor à primeira vista. Acho que comunicação é uma coisa que te envolve, né? Muito importante. A nossa empresa, ela tem um processo estruturado que foi também implementado em 2014, que chama Issues Management e Stakeholders Plan. E nós fazemos reuniões mensais sobre todos os issues da indústria e sobre os issues particulares da empresa. Temos matriz de priorização desses issues. Então, assim, quais são os eixos, né? Impacto no negócio e urgência. Então, qual é o issue que gera um impacto importante para o nosso objetivo, né? E qual é o issue que a gente tem que atacar naquele momento? Então, são os high-high. Enfim, são processos novos, estão sendo modificados nesse momento, mas vão ser auditados. Então, eu tenho toda uma disciplina de registrar a reunião e enfim, fazer ata, etc. Um outro ponto que eu queria colocar, que é uma preocupação nossa também, que stakeholder é uma palavra que a gente não consegue traduzir para o português. Quem é o stakeholder, né? É o cara que influencia o que você... te influencia o que você consegue influenciar. E, no nosso caso, não é só governo. Comunidade é extremamente importante. Então, se você vai entrar num mercado novo e tem uma tribo indígena, eles são os teus stakeholders e você tem que saber como você vai lidar. Porque a reputação é o maior bem que uma empresa pode ter, né? Então, se você acaba com a reputação de uma Coca-Cola, não existe mais Coca-Cola no dia seguinte. Porque, hoje em dia, com a comunicação tão integrada, no minuto seguinte você já está na Reuters. Então, stakeholders para a gente também é a comunidade, é a mídia, porque eles podem também... Esse pessoal de jornalismo é cruel. Os empregados também são os nossos stakeholders. Então, stakeholder para a gente não é só governo. É um conceito mais amplo de questões mais holísticas, né? Diversidade, já falei, são os atores, exatamente. Exatamente, é tudo que as flechinhas, né? O que você influencia e o que ele pode influenciar em você. E outro ponto, assim, com relação à formação, que eu acho que o Gabriel comentou bem, é importante a formação, sem dúvida, mas eu queria saber sobre a opinião de vocês no que tange à característica pessoal de cada um. Será que só a formação, tipo assim, um médico, né? Um médico, se ele faz uma cirurgia, ele aprende a fazer cirurgia e ponto. Mas a característica pessoal de relacionamentos, skills, para mim, são muito importantes para um profissional de relações governamentais. Eu não sei se isso se aprende num curso, numa pós, numa faculdade. É isso. Obrigada.
Só uma observação. Quando você falou dos stakeholders, hoje já existe já uma definição para esse nível de comunidades, de influenciadores, né, que são chamados shapeholders, ou seja, eles moldam, eles fazem a moldagem da empresa de acordo com aqueles interesses que eles estão querendo em relação à empresa. Então você tem os shareholders, que são os acionistas, tem os stakeholders, que são os fornecedores, né, e hoje tem a figura do shapeholder, que são os do terceiro setor, ou seja, das comunidades que influenciam diretamente e tem um efeito muito, muito significativo dentro da empresa.
Responder a Ana aqui rapidamente. Tá ligado? Em primeiro lugar, te agradecer por você trazer a questão das ferramentas que você mencionou, são ferramentas comuns, eu acho que todos nós usamos, assim, a mapeamento de stakeholder, o issue management, acho que todas as empresas fazem de uma certa medida ou de outra, e a matriz de priorização, acho que a gente faz isso na indústria como um todo, então são ferramentas importantes que quem está estudando, assim, nessa parte, a formação é importante. Porque eu acho que para aprender essas ferramentas, a formação vai trazer instrumentos bacanas que talvez a gente tenha tido que aprender na prática. Do ponto de vista assim, do que não se aprende, é a vocação. É você realmente ter, é o dom, é o que o Gabriel falou. Assim, tem uma parte que é a maturidade, eu acho que anos de trabalho. Eu acho uma coisa muito importante hoje que você tocou, Gabriel, que é a questão de você ter interesse de ouvir, de conversar, mas principalmente ter sangue frio e interesse de conversar com quem é diferente, com quem discorda de você. A gente está muito polarizado hoje. Então, rede social, todo mundo discorda de todo mundo xinga todo mundo, enfim. Você tem que ter a certeza das suas opiniões, das suas convicções, de entrar numa reunião com uma pessoa que pensa completamente diferente de você, ter a maturidade de ouvir, de não interromper, de deixar a pessoa se colocar e de você se colocar de uma maneira correta e respeitosa. Isso é uma coisa que realmente é vida, é maturidade e é vocação e é uma característica muito importante para esse profissional. Mas as ferramentas que você mencionou, que são muito importantes para a gente, de certa forma, medir ou fazer, isso a gente aprende, isso são ferramentas que a gente pode aprender na formação, que eu acho que é muito bacana, muito bem-vindo a gente ter esses cursos agora, mas não só, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra.
Como eu falei aqui, acho que tem um lado aí de gostar de gente, de interagir. Eu mesmo tive uma situação agora de ter um rapaz que estava lá comigo, excelente profissional, técnico, maravilhoso, que a gente achou que ele seria uma opção ali para a área de assuntos governamentais. Ele não deu certo, saiu. Não deu certo por isso, porque ele não tinha essa habilidade de, como a Valéria falou, escutar, de escutar quem não concorda com ele, de saber que ele não vai controlar o tempo, que pode marcar uma reunião amanhã e essa reunião ser desmarcada 5 minutos antes dela acontecer. Então existe aí, eu vi aqui que uma das habilidades é a flexibilidade, né? Então, assim, aqui na pesquisa ela fala isso. Então, assim, você tem que ter essa vocação. Como a Valéria falou, você tem que ter essa habilidade, tem que ter o dom, não adianta. Senão você pode até ser um profissional ali forçado, mas que não vai, talvez, ser tão bem sucedido assim, e uma pessoa infeliz, né? Uma pessoa que não vai estar trabalhando com satisfação, porque está indo contra a natureza dela. Então, assim, você tem que ter essa flexibilidade, tem que gostar das pessoas, tem que gostar do diálogo. Tem que saber escutar bastante, tem que saber entender como é que as coisas funcionam, que na maior parte das vezes não vão funcionar como você imagina, você não vai ter controle dessas coisas todas. Existem, claro, maneiras de você diminuir, né, essa falta de controle. Mas eu concordo com você, não é somente a formação. A formação é muito importante, hoje acelera a capacitação do profissional, como a gente conversou aqui, mas você tem que ter o dom, você tem que gostar do que a profissão é. Senão, não vai ter jeito, né? Você disse que veio aí da área financeira e se identificou com a profissão. Tem pessoas que não conseguem, pessoas que são muito técnicas, não conseguem. Porque você vai falar com um parlamentar, você tem que levar no máximo para ele uma folha. Se você levar um livro, ele não vai ler esse livro. Você tem que ter essa habilidade. Até de moldar o seu discurso ao teu interlocutor. Isso é importantíssimo. E daí você tem que gostar, senão não tem jeito.
Fazer um comentário aqui, já houve casos de eu ir para Brasília, uma reunião, e a diretora ou presidente, acho que foi do IBAMA, não sei, ter ido para onde? Desperdicei, né? Mas um outro ponto que eu acho super importante na área de comunicação é a comunicação, como é que a gente chama? Um termo em inglês, body language, né? A comunicação gestual. E às vezes a gente está em uma reunião com um stakeholder, eu já levei uma pessoa técnica comigo, e o cara assim meio que levantando, né? Então tá, e tá. Aí eu falo assim, só um minutinho, eu queria falar dele. Acabou. O cara, ele não tá ali, né? Então você tem que ter essa sensibilidade psíquica para poder ver até onde você vai, né? Com quem, como, a forma. O momento de você ligar, o momento de você mandar uma mensagem, mandar um e-mail. As estratégias são muito importantes, né, de comunicação. Por isso que eu acho que a comunicação é tudo, né? Você se comunica ficando calado, né?
Bom, rapidinho. Não, acho que a formação, imagina, a formação e a vocação são complementares, né? Obviamente que acho que a formação ajuda a gente a encurtar caminhos. É possível aprender na prática, mas é doloroso. É um caminho mais longo, né? Você tem que apanhar muito mais, às vezes, para chegar num resultado que a formação acadêmica pode ajudar. Mas a vocação, sem dúvida, acho que é a questão primordial. E aí eu diria essa capacidade, esse gosto, né, de relacionamento por pessoas, que é fundamental. E conhecimento técnico, essas são as duas coisas. Se tivesse que ressaltar num profissional de relações governamentais, seria esse. conhecimento técnico, né? Afinal, você está ali para influenciar decisões, para influenciar políticas públicas, então existe uma responsabilidade com relação a isso e uma questão mais de habilidade pessoal mesmo, de gostar, de dialogar, de ter paciência, de saber escutar.
Eu acho que esse é o ponto muito importante, saber escutar, não ouvir. Você saber escutar a pessoa, ter paciência, terminar a fala dela para você poder se expressar. Porque hoje em dia isso está muito difícil. Como a Valéria falou, com esse mundo polarizado, as pessoas não escutam. Elas simplesmente querem falar, querem impor a opinião. E isso é o que você falou também. A pessoa está ali, já sinalizou que quer, que terminou, e a outra fica insistindo, querendo falar. Então a gente tem que ter essa capacidade de saber escutar. É importante.
Né? É. Eu tenho usado a estratégia do igarapé na minha vida pessoal, porque a gente está num momento tão polarizado, tão difícil, que começam discussões até familiares, WhatsApp, e aí nada como os dados, as evidências, eu tenho trazido isso para a minha vida pessoal, para sair dessa polarização.
Por favor, você queria fazer uma...
A minha resposta é muito simples, porque eu sou os dois. Então, é fácil. Eu converso comigo mesma, aí eu me pergunto, aí depois eu respondo, e aí é fácil. Mas enfim, é mais pelo tamanho do negócio que a gente tem hoje no Brasil, talvez a gente crescendo, mas enfim, a forma como a ExxonMobil está estruturada é um pouquinho diferente das outras empresas. Por exemplo, a Ana tem regulatório também, eu não cuido de regulatório. Então, não é isso, Ana, você tem regulatório. É, a comunicação também. Então, eu tenho... Isso é uma forma global como a ExxonMobil ao redor do mundo. Se a nossa equipe crescendo, vai continuar dessa forma, todo mundo junto. Então, tem a parte de comunicação, cidadania corporativa, são os programas em relação com o terceiro setor, a parte de patrocínios e a parte de relações governamentais está tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, naturalmente, mesmo que o departamento crescendo, havendo mais gerentes cuidando de cada uma dessas cadeirinhas, a interação se dá de uma maneira... muito natural. O que é mais importante, na verdade, porque essa interação, mesmo que fique separada nas empresas, que eu acho que não é tão comum, mas acontece, ela é mais natural, são áreas mais afins, diria. O que eu acho que é mais importante e talvez mais complicado de gerenciar é a relação do profissional de relações governamentais e de comunicação com o negócio. Eu acho que nem todas as empresas esse entendimento da importância do profissional de relações governamentais se dá, e aí você ter esse diálogo com o negócio, para você entender o objetivo do negócio e aliar junto com a sua estratégia de comunicação e de engajamento de stakeholders, de relações governamentais, é muito importante. Então, essas outras áreas acho que são mais afins, naturalmente conversam mais.
Ana, Coca-Cola é separado, né? Assim, via de regra, eu estava falando até para a Valéria e para a Mariana, no mundo todo, com exceção dos Estados Unidos, a maior parte dos países é o mesmo profissional. Então, ele faz o que a gente chama de PR, faz comunicação, e lá atrás ele faz governo. Então, o governo sempre fica relevado à última atribuição dele. Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, a gente resolveu separar, porque a gente sabe que é um país mais complexo, e nos Estados Unidos é separado também. E eu, quando eu fiz o projeto de Copa do Mundo da Coca-Cola, então eu tinha os dois chapéus para isso, porque a gente tinha uma empresa dentro da outra empresa. Então eu tinha governo e comunicação. Eu vejo que elas se complementam. E quem souber usar essa complementação, principalmente nas estratégias, eu acho que tem uma vantagem competitiva. Porque assim você vai ter pessoa de comunicação aqui fazendo uma coisa, vai ter o de governo fazendo outra. Eu acho que eles têm uma oportunidade enorme de se complementarem, e que ajuda muito na execução da estratégia da gente. Vocês têm diversos exemplos, como, por exemplo, como você quer colocar um ponto para determinado público, você pode ir através de revistas. Vou dar um exemplo aqui. Hoje tem uma grande discussão sobre os aplicativos, né, de táxi e tudo mais, né, Uber, Cabify e tudo mais. E eles montaram uma estrutura muito grande lá no Congresso, porque existe uma discussão de uma regulamentação disso. Outro dia eu estava num determinado ministério, Uber tem uma revista, e essa revista circula por todos os órgãos e todos os gabinetes do Congresso. Então eles conseguem colocar o ponto de vista deles, conseguem colocar o que, que eles acreditam, né? Então isso ajuda a discussão governamental. Então isso, para mim, é uma forma clara de como a área de comunicação e a área governamental se complementam e podem trabalhar junto. Então, acho que existe aí uma sinergia muito importante, e quem consegue juntar essas duas áreas, para mim, tem uma vantagem competitiva. Nem sempre é difícil, porque é fácil quando é um só, né, galera? Quando você tem duas pessoas, de vez em quando, os objetivos, as prioridades são diferentes. Mas são duas áreas que, se complementando, elas são muito importantes para as empresas. E esse exemplo do Uber, por exemplo, é um clássico de como a gente tem visto em Brasília a área de comunicação, a área de governo trabalhando junto. Mariana falou, a gente dividiu os públicos em três grandes públicos, que a gente chama de AOPOP, né, que é todo mundo. Daí tem um grupo menor de stakeholder e um grupo menorzinho ainda. Dependendo de qualquer um desses grupos, você tem uma maneira de comunicar. Nesse aqui, que é o menorzinho, é o one-to-one, né, é o profissional de relações governamentais, que vai estar falando com eles. Mas nesse aí, que já é um grupo menor, pode ser até o Igarapé, por exemplo, a gente vai trabalhar de uma outra forma. Você pode ter uma, né, uma publicação, alguma coisa assim. E o que a população toda não tem jeito. Daí vai estar na televisão, vai estar no jornal, vai estar na revista. Então, ou seja, você consegue classificar, né, e separar os públicos, daí você tem as ferramentas como você conecta com esses públicos para passar suas mensagens, né, suas crenças, seus valores. E as duas áreas trabalham junto nisso, eu acho. Daí tem um trabalho conjunto e complementar.
É. Alguém? Ah, por favor.
Eu posso te contar uma história, na verdade, assim, e tem a ver com o que eu falei mais cedo. Sem citar nomes, eu tive uma reunião em Brasília com uma pessoa que, enfim, um objetivo, agenda, tudo bonitinho, quando você marca tudo dentro da agenda. E aí, pela primeira vez, a coisa que me chamou a atenção, eu fui acompanhada. Isso é uma coisa interessante também, não sei como é que funciona a Coca-Cola, mas assim, o profissional de relações governamentais na ExxonMobil, ele é um facilitador. Então, eu não sou a pessoa que vai fazer o advocacy diretamente sobre determinados issues, porque eu não conheço esses issues de maneira técnica necessária para fazer essa defesa. Eu preparo o profissional, meu executivo, eu vou junto com ele, mas quem vai defender o seu ponto de vista ou determinado assunto de taxas ou o que quer que seja, é a pessoa que conhece profundamente o assunto. Isso ajuda muito na hora da interlocução. Mas ele nunca vai desacompanhado. Então, enfim, a gente toma uma série de cuidados. As multinacionais também aderem a uma série de normas, que, como você disse, vem muita coisa de fora, que já ajuda a gente a atuar de uma maneira correta desde o início, assim, que acho que é também um subproduto positivo da Lava Jato é que as empresas brasileiras estão se adequando, já quem já atuava corretamente está aderindo a normas, que isso fica mais transparente, mais claro, e quem não atuava está se reestruturando e vai passar a atuar ou já está atuando. Lógico que, como a gente falou também, quem quer burlar e quer criminoso, vai ser criminoso em qualquer contexto, tendo lei, não tendo lei, isso aí não, né? Então, um lobista que vai para a cadeia não é lobista, é criminoso, tá? A gente tem que também começar a usar as palavras corretas. Mas, enfim, a gente teve essa reunião, a primeira coisa que chamou a atenção, chegamos no gabinete, a pessoa estava sozinha. Aí você falou assim, estranho, a pessoa está sozinha, nunca vi, né? É difícil chegar em Brasília e não ter... E aí a gente começou a fazer uma apresentação muito, né, conversa daqui, conversa ali, uma coisa muito técnica, fomos com uma apresentação, você falou, nossa folhinha, do outro lado tinha muito assim, não, o que vocês precisarem, a gente vai fazer, e a gente vinha assim, isso num momento de transição, tá, nesse governo novo, em que a gente vinha de um período que a gente não era recebido em Brasília, então, nossa, primeiro reação, que maravilha, quer fazer tudo que a gente quer, né, mas ao mesmo tempo estranho. E, enfim, do outro lado, então, a gente ouviu, né, esse discurso, e estamos aqui para ouvir, a gente quer resolver, nananã, o que, que vocês precisam e tal. Então, aí a gente começou a falar assim, olha, para a nossa empresa fazer negócio, precisamos de algumas melhorias no ambiente regulatório e tal, e aí, pá, tiramos a apresentação e na hora que a gente começa, ponto a ponto das melhorias que eram necessárias do nosso ponto de vista, que ali a gente está para criar um diálogo, ele falou assim, vocês têm outra reunião agora? Ah, sim, nós temos uma outra reunião com outro profissional e tal. Então, vocês vão lá, depois vocês voltam aqui. Ele perdeu interesse, né, quando o assunto ficou técnico. Naquele momento, a gente depois acabou voltando, essa pessoa nos transferiu para uma outra pessoa, chamou um outro profissional, vem aqui, aí a gente terminou uma reunião lá que foi meio para forma. E foi tudo muito esquisito, o meu colega que estava comigo é estrangeiro, né? Então esse ser humano que estava do outro lado falava inglês, mas enfim, ficou uma coisa estranha, ele me olhando, isso aqui é normal, assim, você no Brasil? E naquele momento ficou aquele estranhamento de uma situação fora do comum que a gente não soube ler. Essa pessoa foi presa, tá? Depois. E quando essa pessoa foi presa? Depois você falou assim, então o que ele estava pensando, provavelmente... Ele queria um diálogo que a gente não estava disposto a ter. Então, amarrando com o que eu falei mais cedo, quando você está bem preparado e você está bem estruturado e você faz tudo direitinho, você não fica devendo nada. Ele jogou uma isca que a gente nem percebeu. Talvez até por um pouco de ingenuidade, falta de prática, foi no início do engajamento com o governo. Então, se você está bem estruturado, você está acompanhado, você está na agenda, você fez tudo direitinho... Ele ficou implicado depois, assim, não teve nenhum diálogo não republicano, você está coberto. Então, assim, é isso que eu te falo. Se você está numa situação em que você se sente desconfortável, que você acha que a sua manchete do dia seguinte vai te comprometer, peça desculpas e levante-se e saia. Não tem problema. Você vai ficar preservado. É o conselho que eu dou, assim, foi uma grande lição que eu não soube entender no momento, que quando a notícia depois veio nos jornais que essa pessoa foi presa, você falou assim, nossa, então agora entendi por que ele caiu a ficha, exatamente. É até um pouco de ingenuidade da minha parte. Então, só dividir essa anedota, sem citar nomes.
Acho
teriam muitas coisas aqui, como você falou, mas se eu tivesse que pegar três pontos aqui que as pessoas que querem entrar nessa área, que elas se preocupassem, primeiro é a questão do relacionamento, né? Ou seja, relacionamento é o ativo, é o patrimônio do profissional de relações governamentais. E esse relacionamento você vai construindo à medida que sua carreira vai sendo desenvolvida. Daí não é só lá o cara que está como ministro, mas é o cara que abre a porta do ministério, é a pessoa lá do gabinete do deputado, é ser secretária. Assim. Então, assim, esse conjunto de pessoas, isso é importantíssimo para o profissional de relações governamentais e é um patrimônio que você carrega. Se eu sair da Coca-Cola e for para a Exxon, vou levar tudo lá para a Exxon. Então elas ficam, mudam, né?
Os políticos mudam, mas isso, a secretária permanece
ali,
seu relacionamento.
Isso, cada área tem um de interesse, mas essas pessoas estão lá. Então, esse relacionamento é um patrimônio que o profissional de relações governamentais constrói e fica para ele. Isso não fica para a empresa. Se você for para uma outra empresa, com certeza você vai levar esse patrimônio. Então, esse relacionamento você constrói com parcerias, com um aperto de mão, um bom dia que você fala lá, alguma coisa assim. Não quer dizer que você tem que dar alguma coisa. É a maneira como você constrói esse diálogo, essa conversa. Então, acho que isso é fundamental. O segundo ponto, que eu diria assim para um jovem, né, profissional de relações governamentais, é que seja persistente, não desista. Porque é muito difícil, você tem que, sabe, tem coisas que demoram muito tempo. E daí, por mais Ana ter falado aqui, times muito, o tempo da área de assuntos governamentais é diferente das outras áreas da companhia. Muitas vezes quando demora muito tempo. E você tem um tempo diferente para abordar as pessoas. Então, essa persistência é fundamental. Se você não tiver persistência, sabe, resiliência, vai lá, tem 10 nãos e continua, procura encontrar. Então, isso é fundamental. E o último que eu diria para vocês é se preparem. Existe aí um mito aí, ah, o cara está lá só para fazer contatos, mas não. Você tem que ter conteúdo, você vai falar com uma pessoa, saiba quem é essa pessoa, saiba quais são os objetivos dessa pessoa, quais são os interesses, né? Como a Valéria contou aqui. Então, assim, acho que a preparação é muito importante. São três coisas importantes para construir um bom profissional. Muitas coisas você vai aprender ali na prática, né? Como é que você faz, como não faz. Mas eu diria que esses três pontos são fundamentais e constroem um bom profissional.
Acho que uma coisa trazendo é esse diálogo com o corpo técnico, né? Tem muita gente boa na área governamental, e é isso, os políticos passam e essas pessoas permanecem. Outra coisa é o que o Vitor colocou do conhecimento técnico, acho que isso é fundamental, não adianta ser simpático e ótimo de relacionamento e não ter o conteúdo por trás que não vai se sustentar. E por fim, se fosse pensar em conselho, aí é mais no DUR, né? Arrisquem, tudo vale a pena. Às vezes, experiências que você passa, que você nem tem ideia, né, de onde aquilo vai dar, como é que, de alguma forma, aquilo vai contribuir, faz sentido. Eu não sei se vocês já viram a palestra do Steve Jobs na Stanford University. Eu recomendo para todo mundo que ele fala exatamente isso, como os diferentes pontos, em algum momento da vida, se conectam, né? Então, e é justamente o que se requer desse profissional, um profissional multidisciplinar. Então, acho que é isso, é experimentar coisas novas e que no final as coisas fazem sentido, os pontinhos vão se ligando, embora muitas vezes ao longo do caminho pareça que não, mas vale a pena.
Até para complementar, não tem muito a ver com isso, mas o IRELGOV tem uma preocupação muito grande de educar, né? Ou seja, educar a sociedade em relação à prática de relações ambientais. Em 2016, nós fizemos uma rodada por conta dessa regulamentação do lobby, porque hoje todo mundo já sabe o que é lobby, né? Mas em 2016, para vocês podem ficar até perplexos, a Cristiane Lobo não sabia o que era lobby. Nós tivemos uma rodada com jornalistas da Globo News e falamos sobre lobby. Ela falou, mas lobby é uma prática ilícita. Sim. Aí nós, peraí, não é bem assim. Aí nós começamos a explicar. Ela falou, aí olhou para o par dela e falou assim, nós temos que rever nossa posição agora, a partir de agora. Então, quer dizer, é uma coisa que é um tom tão pejorativo hoje, esse nome lobby, que é difícil você transformar. Então, o Instituto ele tem esse propósito também de fazer com que termos como lobby, advocacy, sejam realmente reconhecidos na sociedade como práticas lícitas. né? E não como práticas ilícitas, como você associar a Lava Jato. Até, então, nós temos uma preocupação, qualquer matéria que saia a palavra lobby com tom pejorativo, nós temos uma preocupação de pedir até uma retratação e explicar dentro daquela mídia que não é aquilo que eles colocaram. Isso é muito importante.
O dexlovista aí estava tranquilo.
Exatamente, aí no instante chama atenção. Mas é uma coisa interessante, né? Porque você vê pessoas que estão na mídia, que se conhecem, que estão sempre ali, às vezes não tem esse conhecimento. Hoje, claro, todos já estão envolvidos, sabem como é que funciona. E não falam. Tem, existe uma confusão muito grande em relação a isso. Bom, você tem uma pergunta?
Tá. Aproveitando o gancho da sua fala agora. Boa tarde, bom dia a todos. Eu queria saber como vocês fazem o lobby do lobby, na verdade, para desconstruir essa conotação negativa que a gente tem, notadamente aqui no Brasil, das relações governamentais, para formar até a regulamentação da carreira aqui no Brasil. Assim, é um objetivo.
Bom, é o que eu acabei de falar. Nós estamos fazendo um trabalho de acompanhamento, né, junto à mídia, tentando identificar, né, se há algum tipo de tom pejorativo para o lobby. Nós fazemos um trabalho também junto lá na própria... nós temos um acompanhamento diferente da briga. A briga é mais uma defesa, né, dos interesses do profissional, como se fosse não diria sindicato, mas é uma coisa mais de tá ali brigando pelos interesses. Nós não, nós temos um propósito totalmente diferente da briga. Nosso propósito é exatamente elevar o nível de profissionalismo do profissional de relações governamentais. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através exatamente das pesquisas de reputação, identificando, por exemplo, como o lobby hoje, até foi apontado pela Leila, que majoritariamente é favorável ao lobby, mas existe uma dificuldade de como implementar, né, o lobby dentro na sociedade. E uma coisa que eu mencionei inicialmente é que nós devemos aprender com aqueles países que já têm, por exemplo, Chile, a Europa, que já implementaram mecanismos de forma gradual, e não fazer uma legislação já com todas as provisões ali, todas as práticas, porque isso pode engessar, né? Como a carreira está em autodesenvolvimento, ela é uma carreira multidisciplinar, eu acredito que você tenha que ter realmente aplicação de implantação de mecanismos graduais até você chegar realmente dentro de um ideal, né, da profissão. Agora, o que nós colocamos também, o lobby, ele não é, a regulamentação do lobby não é para impedir a corrupção, porque a prática, como o próprio Vitor falou, isso vai existir em qualquer profissão, né, a prática ilícita, né? O lobby é exatamente para facilitar, são regras para facilitação de transparência entre o diálogo do público e o privado. Essa é a principal finalidade da regulamentação do lobby.
Certo, obrigada. Nesse contexto de criminalização de todas as relações público-privadas, né, da política de uma forma geral, acho que tem que ter um cuidado específico, você ter estratégias direcionadas para você formar o conceito dessa relação de lobby na sociedade, na população como um todo, porque a gente está vivendo um contexto bem delicado, né? Principalmente para você inserir uma profissão regulamentada nesse sentido aqui no Brasil. Então,
eu acho até que...
um momento ainda mais...
Tem que saber escutar.
Desculpa.
Até que isso vai ao encontro exatamente da legislação que está sendo proposta. Acho que o principal objetivo dessa legislação é a educação da sociedade, ou seja, mostrar que hoje em dia todo mundo já sabe o que é lobby. Então, a própria legislação, ela vai educar a sociedade de como você atuar como lobista, né? Você já tendo uma profissão regulamentada, isso vai facilitar, vai ser transparente para a sociedade, que hoje não é, né? A partir do momento que ela for regulamentada, nós já temos já a classificação brasileira de ocupação, que já foi reconhecido pelo Ministério do Trabalho, a atividade de relações institucionais e governamentais, e eu acho que a regulamentação vem exatamente para isso, para educar a população. Na minha opinião, é um facilitador para a sociedade. Isso. Mais alguma pergunta? Beatriz, você quer fazer alguma pergunta?
Uma vez que
fui chamada a comentar. Agradecer muito o evento. Eu sou advogada, trabalho no consulado americano e faço, então, na área específica de propriedade intelectual. Então, eu acabo fazendo no dia a dia um pouco de relações governamentais, com foco muito específico num tema e muito técnica no tema. E para mim foi absolutamente incrível ouvir de vocês, porque vocês me trazem um olhar importante, interessante e que me faz repensar no meu dia a dia como melhor conduzir a minha atividade. Então, agradeço muitíssimo a iniciativa na pessoa do Gabriel e a todos vocês pelos preciosos ensinamentos. Muito obrigada.
Suas palavras. Bom, se alguém não, ninguém mais quer fazer nenhum comentário, nenhuma pergunta? Claro, por favor. Agradeço a participação de todos, muito obrigado e espero que no segundo semestre nós tenhamos um novo evento do IRealGov aqui no Rio de Janeiro.